Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos à quarta sessão ordinária do CONCEP de 2019. Só um informe rápido com relação às discussões que têm acontecido na universidade. Nós tivemos dois debates sobre o Futurice, que é um programa que está aí na mídia e em consulta pública até o dia 29, e nós vamos ter na próxima terça-feira uma reunião extraordinária do Consune, então, para ponderarmos e nos manifestarmos com relação a isso. Então é só um informe para que as pessoas estejam acompanhando e informadas a respeito de como nós temos tratado o assunto. Eu consulto se tem algum informe dos conselheiros. Rodrigo.
Bom, boa tarde a todas e todos. São dois informes da Pró-Reitoria de Pesquisa. Por conta de muito que vem sendo noticiado em relação à situação do CNPq, nós conseguimos fazer todas as atribuições das bolsas, das nossas cotas de bolsas PIBIC da universidade na semana passada. E agora, então, todos os alunos estão devidamente atribuídos no sistema, mas a questão de quanto tempo que eles receberão as bolsas ainda isso está em aberto. Então, pelo menos uma cota das bolsas, todos eles receberão. Para informação de todos, nós temos 114 bolsas ativas do CNPq, sendo 67 do PIBIC, 10 do PIBIC Ações Afirmativas, 14 PIBIT e PIBIC do Ensino Médio, nós temos 23. Então, esse é desses números que estamos falando em relação às bolsas de iniciação científica do CNPq. E o segundo informe, em relação a, eu imagino que toda a comunidade tenha visto, na semana passada lançamos o primeiro relatório com dados de produção científica de nossa universidade, com dados extraídos da base da Clarivate Analytics, que é o Web of Science, e dados do Script Lattice. Teve alguma discussão salutar na lista de e-mails, né, como se espera, e eu gostaria de frisar que em algum momento teve uma questão das ciências duras e humanidades, mas esse é o primeiro relatório, né, que estamos publicizando dessa maneira. E nós estamos olhando para outras bases de dados também, visando aprimorar todos os indicadores que estamos colocando para compor esse apanhado de indicadores. Então, em breve, a nossa intenção é aprimorar ainda mais todos esses indicadores para a comunidade como um todo. Bem, é isso.
Só um informe ainda da reitoria, também na página da reitoria já começou a ser divulgado o que estamos chamando o primeiro congresso da UFABC, que deve acontecer de 24 e 25 de setembro. São dois dias imediatamente anteriores ao UFABC para todos. É um primeiro esforço que nós estamos fazendo no sentido de criar na nossa agenda um espaço de reflexão, discussão interna sobre as várias questões, tanto da própria instituição, quanto da nossa relação com a comunidade externa e as nossas ações, tanto de ensino, pesquisa e extensão. Nós vamos ter uma mesa de abertura no dia 24, pela manhã. Nós vamos ter uma apresentação do estado da arte, da revisão do plano de desenvolvimento institucional, que tem um grupo de trabalho discutindo essa revisão. Então, vamos ter essa mesa pela manhã. À tarde, nós vamos ter uma mesa com o presidente do consórcio intermunicipal, o prefeito municipal, representantes da indústria, representantes dos sindicatos dos trabalhadores, com a pergunta o que se espera da UFABC. Depois nós vamos ter uma mesa já praticamente confirmada, né, com o Chaimovic e a Helena Nader, discutindo universidade, pesquisa e desenvolvimento nacional. A Helena Nader é ex-presidente da SBPC e atual vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e o Herman Chaimovic é ex-presidente do CNPq e atual assessor da FAPESP, e professor da USP. E vamos ter também uma mesa aí com a professora Ivani Fazenda, discutindo interdisciplinaridade e o nosso projeto pedagógico, uma reflexão sobre o nosso projeto pedagógico. E também uma outra mesa com... Aí não tem exatamente os convidados, não estão todos confirmados, mas de atores aqui da região, discutindo parcerias na pesquisa e na extensão com a universidade. A ideia é a gente tanto criar um espaço de reflexão para além dos nossos conselhos, para além dos nossos órgãos de deliberação, um espaço que seja de encontro das vários interesses e as várias preocupações da comunidade, e a gente estabeleça anualmente um momento de reflexão dessas várias questões. Talvez não seja ainda possível para este, para esse primeiro congresso, mas também estabelecer os observatórios, o Observatório de Interdisciplinaridade e Excelência e o Observatório de Políticas Afirmativas, que são dois observatórios previstos no nosso Plano de Desenvolvimento Institucional e que carece de dar aí operacionalidade para eles. E eu acho que é um espaço, a gente quer que seja um espaço mais apropriado de aprofundamento justamente sobre essas questões do nosso fazer diário de ensino, pesquisa e extensão, onde há indicadores de avaliação e outros indicadores, a gente possa estar conjuntamente refletindo e aprofundando, e na verdade criando a narrativa da instituição, e não ficar a reboque das narrativas externas, que muitas vezes, lógico, sem negar a visão externa acerca da instituição, mas colocando nos devidos lugares essas avaliações. Eu digo isso porque tem sido permanente na imprensa uma série de insinuações ou sugestões a respeito da governança das universidades, da produtividade das universidades, e com indicadores muitas vezes duvidosos ou não construídos para esse tipo de avaliação, e que ganha narrativa na opinião pública sem nenhum embasamento técnico, nenhum embasamento científico. Eu acho que é importante que a gente vá explicitando isso e dando também, pelo menos, alternativas de interpretação para que a opinião pública possa refletir a respeito e ponderar a respeito disso. Então, acho que eu queria já que todos os conselheiros se programassem para, porque, sem dúvida nenhuma, essas são reflexões que, em especial, os conselheiros, tanto do CONCEP quanto do CONSUNE, têm no nosso dia a dia aí questões dessa natureza, que eu acho que a gente pode, nesse momento do Congresso, problematizar e contribuir, e inclusive deliberar alguns encaminhamentos que a gente possa trabalhar no desenvolvimento institucional. Então, já foi lançada a data, daqui a pouquinho o programa, eu até antecipei um pouco do programa já, e a ideia é que culmine justamente com o FABC para Todos, que é o momento em que a comunidade externa vem para conhecer, em especial do ensino básico, vem para conhecer a universidade. Eu acho que isso é oportuno. Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma solicitação para que tratássemos do item... Bom, primeiro que passássemos o primeiro item do expediente para a ordem do dia, e pudéssemos deliberar nessa mesma sessão, uma vez que trata-se da reposição de feriado, né, no calendário acadêmico desse ano, e não faz sentido, dada a extensão da pauta, que a gente trate disso após o encerramento do segundo quadrimestre. Então, se pudéssemos tratar desse assunto, que é muito rápido, logo após a ata, que está como primeiro item da ordem do dia, eu agradeço. Obrigada.
Bom, a mesa acata e coloca em votação os que são favoráveis à passagem desse item do expediente, que é a homologação do ato decisório, aprovado ad referendo, de uma alteração do calendário que incluiu um dia de reposição de aulas, dia 14 de junho. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovada essa alteração de pauta. E nós não temos mais inscritos, mas temos um informe acerca do relatório anual de atividades esporádicas do CMCC. Eu passo para o conselheiro Marcelo.
As nossas normativas dizem que nós devemos apresentar anualmente, o centro deve apresentar anualmente os relatórios de atividades esporádicas. Recentemente o CNH o fez, nós estamos fazendo no mesmo formato. A ideia do informe é simplesmente dar ciência aos conselheiros do CONCEP, que nossas atividades esporádicas estão sendo realizadas pelos docentes do nosso centro. Então as informações que estão ali são o docente, a data de realização, o tipo de formalização e etc. Então, é basicamente isso, é só dar ciência ao Conselho.
Obrigado. Essa é uma solicitação decorrente da resolução 130, né, desse Conselho, que justamente fica a cargo das diretorias de centro, de dois centros, né, deliberarem sobre a destinação de atividades esporádicas. Então, tá, dado o informe. Obrigado, Marcelo. Colocando em votação, então, a ata da terceira sessão ordinária, que foi realizada no dia 25 de junho deste ano. Coloco em discussão a ata. Alguém tem algum comentário? Não? Não tendo nenhum comentário ou observação, eu coloco em votação, então, a ata da terceira sessão. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Uma abstenção. Está aprovada, então, a ata. Conforme nós deliberamos agora há pouco, coloco então em discussão a homologação do ato decisório do CONCEP 176, que foi aprovado por mim, ad referendo desse Conselho, para incluir a reposição de aula do dia 14 de junho. Esse ato foi publicado, aprovar a alteração do calendário acadêmico de 2019, incluindo uma reposição de aula em 14 de junho, conforme anexo. Tem alguma informação complementar? Não. O anexo é o nosso calendário acadêmico com pintadinho de que cor? Amarelo? Amarelo, o dia 14. Algum comentário, alguma observação?
Na verdade, é o dia 4 de setembro que repõe a aula do
desculpa,
dia 14.
É 4 de setembro que repõe a aula do dia 14, né, que não ocorreu.
Eu gostaria de só fazer um comentário também, lembrando que houve uma paralisação no dia 13 de agosto próximo, no qual as aulas não foram suspensas, mas já no comunicado enviado pela reitoria por e-mail, nós vamos reservar no calendário, no dia 5 de setembro, as salas de aula para aqueles que desejem utilizar para a reposição. Mas não há alteração de calendário nesse caso, é apenas uma reserva de salas preventivas.
Obrigado, então. Bom, eu coloco em votação essa homologação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovado a homologação de alteração do calendário. Agora é o calendário 2020, né? Que deu um monte de calendário aí. Bom, todo ano nós temos que aprovar o calendário 2020 e fazemos isso nessa altura do ano, justamente antes do terceiro quadrimestre, que é quando a gente já começa a programar as alocações das aulas do calendário acadêmico para 2020. Então, por isso, nessa sessão, nós estamos colocando a proposta de calendário acadêmico 2020. Paula Tiba.
Agora, tratando do calendário para 2020, né, esse assunto foi pautado na comissão de graduação, em expediente e posteriormente em ordem do dia, e segue, então, a proposta que foi aprovada na CG para vocês. Eu vou passar a palavra para a Renata Coelho, chefe da divisão acadêmica, que vai explicar a forma de confecção do calendário.
Boa tarde a todos e a todas. Nós temos alguns parâmetros que a gente segue todo ano para fazer o nosso calendário acadêmico, tá? E eles são: a gente coloca no mínimo 200 dias letivos, então, por ano, que é o que está escrito na LDB, 12 semanas, no mínimo, por quadrimestre, e a reposição de todos os feriados, um a um, colocando cada feriado a cada dia que deve ser reposto, para totalizar certinho essas 12 semanas, para que todos os dias sejam dias letivos. E o mínimo de 2 semanas de recesso entre os quadrimestres. Feriados municipais na cidade de Santo André e na cidade de São Bernardo são feriados e recessos na outra cidade também, para manter a isonomia. Previsão das datas, então, do simpósio de base experimental e de UFABC para todos, a gente prevê já no calendário acadêmico. E esse primeiro evento, então, a data, ele é sempre imediatamente após o final do segundo quadrimestre do ano, que seria o primeiro quadrimestre dos ingressantes. Tá? Então, com esses parâmetros, a gente fez levamos à CG e foi aprovado o calendário que a gente trouxe aqui para os senhores. Então, esse calendário, ele tem início... Dá para subir só um pouquinho? Tá. Na verdade, é o anterior que a gente trouxe. Isso. Espera aí. Qual que é o anexo? Vê aí para ajudar ele. 2B? Isso. Tá? Então, a proposta que a gente traz, que foi aprovada na CG, o primeiro quadrimestre letivo, ele se inicia no dia 10 de fevereiro e acaba, então, no dia 15 de maio, que seria o último dia de reposição do feriado deste quadrimestre letivo. E o segundo quadrimestre, que é quando ingressam os alunos de 2020, começaria, então, no dia 1º de junho e terminaria no dia 3 de setembro, que seria o último dia da reposição dos feriados. Note, então, ali, no dia 24 de agosto, que é o dia que a gente colocou reservado para o simpósio de base experimental, tá? Que seria, então, o primeiro dia após o final das 12 semanas e antes do primeiro dia de reposição dos feriados. E o terceiro quadrimestre letivo, então, começaria no dia 21 de setembro e terminaria no dia 19 de dezembro, que seria o último dia, então, da reposição dos feriados. Como eu falei, todos os feriados são repostos, um a um, com um dia determinado para cada um deles. Tá? Depois eu posso explicar como funciona a reposição para não ter dúvida nenhuma que é obrigatório que seja naquele dia, em especial para que não haja conflito nem de sala, nem de horário e nem de para os alunos conseguirem repor, e os docentes também, todas as aulas. Ok?
Renata, Paula, tem alguma coisa a complementar? Não. Tá. Bom, esse é o calendário que passou na CG, e eu queria pedir para os conselheiros apreciar uma proposta que nós discutimos depois dessa reunião da CG. A proposta que está veio da CG, essa que está apresentada, e eu gostaria que a gente apreciasse uma alternativa a esse calendário, que é justamente a inclusão desses dois dias de um congresso da UFABC para 2020. Esse ano nós não estamos fazendo nesse formato, mas na perspectiva da gente colocar isso dentro das atividades acadêmicas, que seria, em cima deste calendário apresentado, nós já temos o dia 25 reservado, com 25 de setembro para 2020, reservado para o UFABC para todos. Desculpa, 24. E aí seria 23 e 25, dois dias para o Congresso, ou seja, para atividades dessa natureza, como eu já descrevi para vocês, e colocando os dias 21 e 22 de dezembro como facultativo para eventual reposição daquelas disciplinas que não considerarem as atividades do Congresso e da UFABC para todos como atividades didáticas. Né? Então, teria a alternativa de uma reposição ainda 21 e 22 de dezembro, podendo ou não, dependendo, obviamente, do curso, da disciplina e tal, considerar dentro das atividades do Congresso do UFABC para Todos, já atividades didáticas e acadêmicas, atividades didáticas dentro da disciplina de cada docente aí. Está em discussão. Eu consulto a Prograde se essa alternativa, além, obviamente, dessa prorrogação, traz algum outro impacto no calendário.
Não, eu acho que alguma dificuldade existe nessas datas de reposição. A gente está passando por isso exatamente nessa semana. Né? Seria muito mais tranquilo se as três datas do Congresso não forem dias letivos e essas outras datas forem as datas de aula, e a gente não tem que ficar um repõe, outro não repõe, quem vai repor, quem não vai repor. Mas eu entendo que isso acaba até tirando um pouco, talvez, o peso e a importância da própria participação do Congresso. Então, eu acho que... Eu não sei o quanto que fica fácil de reservar espaço para o próprio Congresso tendo aulas e tal, mas eu acho que é importante para a UFABC incorporar esse evento dentro do seu calendário. Isso é fato.
Pedro.
Porque a proposta é 23, 24, 25, é o Congresso, e vai ter reposição.
E é o UFABC.
E o UFABC para todos e ter reposição, certo? E aí o 21 e o 22 são dias letivos. Se o professor quiser fazer uma proposta de participação do Congresso, é essa a ideia? Aí ele vai usar o 21 e 22...
Para repor.
Para repor, não. Para fazer parte...
Não, desculpa, deixa eu explicar. Eventualmente, eu, por exemplo, na minha disciplina, entendo que uma atividade no Congresso trata de temas pertinentes à minha disciplina. Então, eu vou incentivar que meus alunos estejam presentes no dia do congresso. Todos estarão dispensados nesses 3 dias para participar do congresso. Agora, cada professor pode ou não considerar aquela temática toda pertinente à sua disciplina. Ao fazê-lo, se eu considerar isso, não necessariamente eu vou precisar do dia 21 ou 22 para repor uma aula. Se, eventualmente, eu quiser repor, eu tenho o dia 21 e 22 para repor esses 2 dias de congresso. Na verdade, vai ter o dia... vai ter 3 dias ali para repor, né? O FBC para todos. 19, 21 e 22.
Mas está programado os 3 dias de reposição.
Então, isso, está programado. Está programado.
Aí a pessoa poderia...
Aí é a critério do professor fazer o seu plano, incluindo esses dias. Entendeu?
Então, tá, acho que não tem muito o que... Né? Tem 3 dias de reposição e 3 dias que não vão isso. Ter...
Rodrigo. Desculpa, Rodrigo Dias.
Todos e todas. Eu só fiquei em dúvida, a versão anterior do calendário, ela previa o dia 17 de dezembro como reposição do FBC para Todos, e agora está mostrando dia 19, que o FBC para Todos vai ser numa quinta-feira, e agora seria reposta no sábado, é isso? E, enfim, essa é uma dúvida. E outra dúvida é que, eu não sei, bom, talvez a data do congresso já esteja, sei lá, sacramentada, mas alguém só tem aula, por exemplo, no terceiro quadrimestre, digamos, quarta e sexta, não vai ter tempo hábil de avisar os alunos de, porventura, não teremos aula normalmente na primeira semana, porque as atividades serão as do congresso. Eu não sei bem, na prática, se isso seria um problema.
Eu vou pedir para explicar, mas com relação a avisar, isso aqui é calendário 2020, então já na verdade os horários já não estarão incluídos aulas nesses dias. Tá? Então, na hora que você anuncia o horário, esses dias já não estão com aulas e podendo ser repostos nos últimos dias. Wesley.
Eu acho super interessante todos esses pontos estarem bem explícitos no calendário acadêmico e a gente trazer todos esses pontos para cá. Uma observação que eu quero fazer em relação também à Semana das Engenharias ou Workshop das Engenharias, que geralmente acontece, acho que todo ano tem ou a cada 2 anos, sabe? Hã? Outubro. Que também a gente é obrigado a dispensar os alunos. Né? No caso, a gente... não sei se seria o caso também, como já é algo institucionalizado, pensar, não sei se para esse momento, mas para o próximo calendário de 2021, o SEX se articular com a Prograde para também deixar isso explícito no calendário, para que a gente crie a cultura de colocar todos esses eventos institucionalizados no calendário acadêmico, de todas as dimensões, né, da universidade. Uhum.
Eu acho que, só corroborando com o que o Wesley colocou, o que a gente tem discutido é que nós poderíamos, eventualmente, reservar uma semana toda para todas essas atividades que tem a semana, assim como tem a Semana das Engenharias, tem o workshop, tem a Semana da Biologia, tem a Semana da Neurociência, tem a Semana da Filosofia, tem várias. E a gente poderia pensar numa semana que seria a semana da UFABC. E aí a gente teria... mesclado aí atividades que são políticas, atividades que são acadêmicas, atividades específicas por cursos, atividades interdisciplinares que envolvam mais de um curso e tal. A ideia é justamente a gente ir construindo isso paulatinamente e buscar a tempo, né, uma conversa que possa convergir para todas essas atividades, porque realmente aí a gente sempre tem o problema de alguns cursos, algumas disciplinas entendem que é importante a dispensa para a participação, né, e outros não necessariamente. Como as disciplinas não são dos cursos, geralmente o aluno tem que optar ou vai para a disciplina ou vai para a atividade. Né? Isabel.
Boa tarde a todas e todos. A única coisa que me preocupa, na verdade, em relação a esses dias para o Congresso da UFABC já esse ano e também para essa proposta para 2020, é que você praticamente inviabiliza que uma área participe. Porque, já tendo trabalhado na extensão, eu sei que justamente assim, essa é uma semana em que a extensão, todos os servidores da extensão estão totalmente dedicados à organização da UFABC para todos, que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas que nos últimos anos recebeu mais de 6 mil visitantes. Então, não é uma atividade qualquer. E, assim, e coincidindo o congresso da UFABC com este evento, é como se a gente estivesse impedindo essa área, né, os servidores que estão lotados nessa área, de participarem. Então, não sei se... eu não tenho uma proposta de para quando isso poderia ser alterado, mas acho que pensar se realmente é o melhor momento, já que a gente impede aí aproximadamente 30 servidores de participarem desse momento e dessas discussões que eu acredito que sejam muito importantes a todos nós. Era isso. Obrigada.
Paula, aqui.
Responder para o professor Rodrigo. Durante a discussão na CG, a gente ficou fazendo um quebra-cabeça para tentar fazer com que o dia de reposição, o dia da semana, fosse o máximo possível o mesmo dia da semana da reposição das aulas. É quase impossível, né? Esse ano, por exemplo, no Q1, a gente teve 3 feriados de segunda-feira. Não dá. Mas a gente tentou fazer isso. Aí, no meio desse vai e vem, acabou ficando a reposição no meio. Aí, na hora de refazer agora com a proposta para o Congresso, a gente empurrou a reposição do UFABC para todos para o final dos dias de reposição. Mas, assim, isso é algo também que a gente pode definir em qual momento fica qual data de reposição. A gente normalmente tenta seguir a lógica dos dias. Então, o primeiro dia de feriado repõe no primeiro dia de reposição. Você tem essa opção, ou tem a opção de tentar encaixar os dias da semana, mas como não vai dar, alguns vão ficar fora. A gente achou que não é melhor fazer assim, porque alguns vão ficar, outros não vão ficar, então não vai resolver para todo mundo, então é melhor seguir alguma lógica que é a da sequência. Então, esse dia 17 ficou perdido mesmo, a proposta que seria, inclusive, trocar esse dia. Pensando na sugestão do professor Wesley, eu não sei se precisaria deixar para frente a discussão, professor, inclusive... Quando nos provocaram para incluir essa proposta do Congresso, a gente até pensou se... Poxa, então vamos aproveitar e fazer a semana de todos os cursos nesse momento. Só que ficou um tempo curto para a gente discutir. Mas o que, que a gente pode ficar a cargo também desse conselho decidir? Se chegarmos à conclusão, então, de que 23, 24, 25 não tem aula, é dia letivo, mas não tem aula... Eu acho que não tem problema nenhum da gente manter, então, os dias de reposição que estão ali, né, no final de dezembro, e ao longo desse ano e do próximo, definir como ficariam as semanas dos cursos, que não seriam semanas ainda, vão ser, por enquanto, 2 dias, contando com o FAPC para todos. Mas a gente pode ir ampliando a discussão, fazer como um piloto, digamos assim, para o ano que vem. Mas isso só é possível se a gente não tiver aula nesses dias. Porque se tiver aula, não cabe aula, congresso, semana de curso, tudo isso ao mesmo tempo, não dá. Né? Inclusive, eu acho que se o professor Wesley entender que é uma proposta válida, a gente pode colocar essa como em discussão, no final das contas.
Então, complementando só essa questão que a Paula colocou, viu, Wesley? A gente discutiu muito essa situação de colocar, de concentrar esses eventos em uma dada semana, um dado período aí. Mas eu acho que assim, nós estamos tentando fazer isso um passo de cada vez, porque vejam que, né, nesta proposta, nós estamos colocando a possibilidade de escolha do docente em definir se aqueles dias do congresso serão válidos como dias letivos para a disciplina ou não. Né? E aí, se ele não considerar como um dia letivo para a disciplina, está lá as datas no final para a reposição. Talvez, aí seria um teste, e talvez com a avaliação do resultado desse teste, nós possamos chegar à conclusão de que sim, seria totalmente viável, e aí é claro que a gente tem que avaliar a questão de infraestrutura, né? Não somente de salas de aula, mas os eventos normalmente solicitam audiovisual, querem fazer gravação, e aí a gente precisa avaliar qual é a capacidade que nós temos também, mas o ideal realmente seria concentrar numa semana e que todos pudessem fazer os eventos naquela semana, mas eu acho que é um passo além desse que está sendo proposto agora.
Obrigado, Vai. Hark.
Boa tarde a todas e todos. Professor Wesley, nós não temos condições de estabelecer o calendário da Semana das Engenharias, né? Porque isso tem que passar pelo Conselho do Centro. Nesse ano ainda nem terminamos o workshop, né? Então nem está em discussão o calendário de 2020. Então, eu não tenho condições de definir isso agora aqui, mesmo que seja uma semana para todas as semanas. Essa é a minha visão. Uma outra, mudando um pouco de assunto, uma sugestão que eu gostaria de fazer aqui, nada muito ligado ao calendário em si, mas à forma de apresentação. A Renata apresentou essa tabela de reposição, a tabela de feriados e os dias de reposição, né? Há uma informação implícita aqui que nem todos entendem, que é o seguinte, na verdade há uma relação entre feriado e reposição para cada linha, né? Só que essa informação ela é implícita, mas muitos não entendem. Isso acabou gerando nesse ano, agora nesse quadrimestre, uma série de problemas, né? Então, eu acho que deveria ter uma forma mais explícita de relacionar o feriado com a sua respectiva data de reposição, né? Porque o que está aí é apenas uma tabela. Essa relação
dia a dia,
bionívoca, digamos assim, ela não está clara, não está explícita. Então, eu sugiro uma mudança nessa apresentação para que fique bem claro que há uma relação entre o feriado e o dia de reposição. É só uma sugestão, não sei como eu faria isso.
Talvez, Hark, a gente possa pensar com a Prograde uma comunicação que seja mais clara, justamente, né, para a gente ir trabalhando isso, né, ao longo do quadrimestre e esclarecendo, a gente pensar uma forma de comunicação que deixe isso claro. Né?
Eu acho que antes da comunicação, a gente tem que mudar essa tabela. Né? Ou então explicitar que a linha é importante, né? Essa relação na linha é importante. Isso não está claro. A Renata conseguiu explicar, mas nem todos os professores estão aqui agora.
Sim. Rodrigo Dias.
Oi. A respeito da reposição ainda da data do UFBC para Todos, se eu consigo ver bem, eu acho que o dia 21 de novembro, que é um sábado em que não vai ter aula porque é emenda de feriado, ele está sendo reposto numa sexta-feira atualmente, nesse calendário que está projetado. E, ao mesmo tempo, o FBC para Todos, que aconteceu numa quinta, está sendo reposto no sábado. Eu ia sugerir apenas que se trocassem essas duas. Porque, em geral, eu entendo que vocês procuram respeitar ao máximo, mas que na prática não dá, mas, em geral, eu observo que as aulas de sábados são repostas aos sábados. E, do jeito que está agora, tem só essa troca a fazer. Com relação à tabela, eu gosto dela, eu acho ela clara bastante, mas eu também tenho consciência de que causa problema. Eu diria que uma flechinha dizendo, ó, esse aqui vai para cá, deveria ser comunicação suficiente. Daí eu acho que, né, enfim. Mas é isso, obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Paula.
Eu estava discutindo aqui já com a Renata a ideia da flechinha, talvez ajude. Acho que nenhuma proposta é excludente, né? Fazer com flechinha, mandar comunicação a cada quadrimestre, tudo isso a gente pode fazer, não tem problema nenhum. E é verdade, professor Rodrigo, a gente tenta manter pelo menos a reposição do sábado, a gente faz no sábado. Não, o contrário. Uma reposição no sábado só pode repor um feriado de sábado. Né? Então, nesse caso aqui, ficou meio perdido, mas a gente pode seguir, sim, essa distribuição. É, acho que não teve mais nenhum comentário que exige resposta.
Essa sugestão de ficar mais claro...
Sim, a gente vai colocar umas setinhas, acho que...
Tá bom.
Consigo fazer isso agora mesmo.
Não, tudo bem, mas acho que...
Todos concordam.
Uma forma visual aí que fique mais clara essa correspondência do feriado e do dia da reposição. Né? Bom, eu estou entendendo que a área demandante acolheu a proposta de fazer essa inserção dos dias do Congresso. Isabel, eu acho que ali a gente pode tratar com a PROEX... com a PROEC, em que posição fica melhor ali o FABC para todos? A gente pode, eventualmente, começar com o FABC para todos e depois ter na sequência o Congresso. Eu acho que não tem necessariamente uma ordem aí amarrada, né? E porque aí possa permitir a participação de mais pessoas, mas eu acho que essa é uma questão da gente pensar do ponto de vista logístico aí como concatena e bem lembrado, aí, dando oportunidade para todo mundo poder, ao máximo, no máximo de pessoas, né, poder estar participando. Pergunto se tem alguma outra proposta, alguma outra questão. Rony. Pois não.
Não sei se cabe nesse momento, ia deixar para depois, mas já que o Daniel olhou para mim, o encaminhamento seria o seguinte: a gente deveria convergir para uma semana onde nós organizássemos todas essas várias e importantes eventos da UFABC. Né? Então, agora, esse ano, o ano que vem, nós vamos ter essa semana, esse evento da UFABC que é novo, que é uma coisa importante, a gente tem o UFABC para todos, tem a Semana da Engenharia. Eu acho que a gente devia convergir em outras instituições, o pessoal ter uma Semana de Ciência e Tecnologia, ou uma Semana de Profissões, a Semana Aberta, tem vários nomes em várias instituições. Me parece que para 2021 a gente deveria fazer um esforço para o nosso calendário convergir para alguma coisa como essa. Me parece que o início do terceiro quadrimestre seria uma data adequada para isso, sabe? Mesmo que a gente tivesse uma semana a menos de recesso no terceiro quadrimestre, alguma coisa assim, e a gente colocasse todos esses eventos dentro do nosso calendário nessa data, eu acho que a gente conseguiria evitar esse problema de quem encaixa onde, como é que fica, como repõe, quem repõe, quem não repõe. É um evento da UFABC. E aí a gente convoca, é período letivo, não tem férias dos docentes, as pessoas não vão ter motivo para não participar. Fazendo parte do nosso calendário acadêmico.
Eu acho que o caminho é a gente evoluir para isso justamente e até unificar aí o período em que as várias atividades possam acontecer. Acho que pode ser interessante.
Para 2022 a gente poderia pensar nisso. 21, perdão.
Pedro.
Eu acho interessante essa ideia de colocar dentro do período letivo, né, como uma atividade realmente. E eu estava pensando aqui, para mim, a gente podia pensar em não colocar no começo do quadrimestre, mas no meio ou sei lá quando. Porque se eu quero uma aula, por exemplo, o FABC para todos, né? E na minha disciplina eu posso até pensar que os alunos pensem em alguma coisa, né? Então, inserir uma atividade no congresso ou no coisa dentro da disciplina faz mais sentido se não for exatamente na primeira semana de aula, que eu não vou ter tempo de conversar com os meus alunos. Sim. Né? Mas isso
é interessante.
É só na ideia de que se você fizer assim, você incentiva um pouco mais essa tentativa de inserir na aula. Né?
Ótimo. Eu acho que esses registros a gente já incorpora. Eu acho que a gente já pode começar a partir da experiência deste ano, né, já fazer desenhos aí, a Prograde já fazer desenhos nesse sentido. Obrigado. Bom, então, com a alteração lá da reposição do FABC para todos, né, do sábado lá, e a indicação aí das setinhas para ficar mais claro, dia a dia de reposição, nós temos uma proposta, então, que é a que está projetada com os devidos ajustes, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, está aprovado, então, o calendário com todas as observações colocadas. Obrigado. Uhum. Bom, dando sequência à nossa pauta, na ordem do dia estão os dois projetos, as duas propostas de projeto pedagógico das licenciaturas interdisciplinares em Ciências Naturais e Exatas e em Ciências Humanas. Eu queria sugerir que, tendo em vista que os dois projetos, embora sejam projetos em si, cada um, eles pudessem pelo menos ser apresentados na sequência, nessa ordem, na sequência, porque tem muita coisa que um projeto conversa com o outro, e depois nós faríamos uma discussão e aí as deliberações para cada um. Pode ser assim, os relatores? Tudo bem? Então, eu pediria para Marcelo Zanotello relatar então a proposta do projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Exatas.
Boa tarde a todos e a todas. Eu preparei, então, alguns slides aqui, né, para a gente contextualizar um pouco toda a trajetória de construção desses projetos pedagógicos e explicitar os seus pontos principais. Tá? Vou falar inicialmente, de maneira breve, sobre esse contexto de criação das licenciaturas interdisciplinares na UFABC. Tá? Esse movimento começou no ano de 2013, quando o Ministério da Educação instituiu, na época, o Comitê Gestor de Formação Inicial e Continuada de Professores no âmbito das instituições federais de ensino superior. Né? Na ocasião, lá em 2013, o primeiro presidente desse CONFOR, né, foi, na época, o professor Dervaldo Santos Rosa, que era o pró-reitor de graduação. E na primeira reunião desse comitê, nós colocamos uma preocupação com o modelo seguido pelos cursos de licenciatura da UFABC no que se refere à formação de professores para educação básica. Então, na ocasião, o professor Derval constituiu, no âmbito do CONFOR, um primeiro grupo de trabalho, que teve a composição que aí está mostrada, e esse grupo de trabalho apresentou uma primeira proposta, no sentido da criação das licenciaturas interdisciplinares na UFABC como uma alternativa, né, para a gente melhorar os problemas relacionados à formação de professores na nossa instituição. Em 2014, nós tivemos a troca na direção da universidade, né, e a presidência do CONFOR passou para a professora Virgínia Cardia Cardoso. Ela, então, retomou o documento elaborado pelo grupo de trabalho de 2013, constituiu um novo grupo de trabalho em 2014. Esse grupo de trabalho, ele passou para todas as licenciaturas específicas, né, o seu projeto, e acolhendo as diversas sugestões que foram feitas pelas licenciaturas específicas, fez então uma primeira reformulação, digamos assim, né, o documento então preparado pelo GT 2014. Em 2016, após uma ampla revisão no âmbito do CONSUNE acerca dos procedimentos para a criação de novos cursos na UFABC, né, foi lançado um edital para a criação dos novos cursos de licenciatura. E o CONFOR participou desse edital como proponente das licenciaturas interdisciplinares. Na ocasião, em 2016, essa era a composição do comitê gestor, né, do CONFOR. Em novembro de 2017, nós tivemos, então, o desfecho, né, com o CONSUNE aprovando a criação das licenciaturas interdisciplinares. Então, o Conselho Universitário sinalizou positivamente a criação desses cursos depois das discussões que foram feitas, né, no âmbito do Consune no decorrer do ano de 2017. No início de 2018, né, o próprio Consune e a reitoria nomearam uma equipe de trabalho para apresentar uma primeira versão, então, do projeto pedagógico, né, do curso. Ali nós temos a relação dessa equipe de trabalho que elaborou a primeira versão do documento ao longo do primeiro semestre de 2018. Aproximadamente ali em maio de 2018, esse GT concluiu a primeira versão. Tá? E esse documento foi encaminhado, então, para a Pró-Reitoria de Graduação. E nesse ano de 2019, foram constituídos os núcleos docentes estruturantes, ainda em caráter pró-tempore, juntamente com as coordenações pró-tempore dos cursos, para poderem mediar, né, as sugestões e alterações que fossem propostas a esses projetos pedagógicos no âmbito da comissão de graduação. Então, em 2019, nós tivemos a tramitação do projeto pedagógico na comissão de graduação e sua aprovação. E, a partir disso, o documento foi enviado aqui para este conselho. Tá? Falando um pouquinho, então, sobre a estrutura do projeto, né? Pensando a questão da formação de professores para a educação básica no contexto das LIs. O que está sendo proposto, então, é a criação de dois novos cursos na universidade e, portanto, duas novas entradas para o UFABC via SISU. Essas duas entradas configuram um total de 210 vagas discentes, sendo 105 no diurno e 105 no noturno. Um ponto importante a destacar é que não são vagas discentes novas. São as atuais vagas das licenciaturas específicas que sairiam das entradas pelos bacharelados interdisciplinares e comporiam essas duas novas entradas. Então, os candidatos, né, desejam ingressar na UFABC teriam a opção de dois novos cursos. A licenciatura em Ciências Humanas, com 50 vagas em São Bernardo do Campo, e a licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, com 160 vagas aqui em Santo André. Todas divididas, né, igualmente entre os períodos diurno e noturno. O projeto ele está estruturado, digamos, em três níveis, isso de uma forma apenas didática, digamos assim, né? Esses níveis eles não são estanques lá. Mas nós teríamos, inicialmente, um conjunto de disciplinas obrigatórias comuns a todos os ingressantes nos dois cursos de licenciatura, né? Tanto na licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, quanto na licenciatura em Ciências Humanas. Em seguida, nós teríamos a formação nas grandes áreas temáticas, no caso aqui, né, da licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. E aí, isso confere uma titulação, ou seja, da mesma forma, né, que o estudante conclui o PCT, ele ganha o diploma de bacharel em Ciência e Tecnologia, a ideia é que aqui ele faça jus ao diploma de licenciado em Ciências Naturais e Exatas. E se ele desejar, ele pode partir para um terceiro nível de formação, que seria, então, a formação em uma das licenciaturas específicas já existentes na UFABC. Então, ele poderia complementar a sua formação, obtendo a titulação numa licenciatura específica. Né? Esse primeiro nível, digamos assim, ele é constituído por um conjunto de disciplinas obrigatórias que proporcionariam uma formação didático-pedagógica geral relativa a temáticas que são fundamentais para a formação docente contemporânea, tais como a natureza da função docente, a estrutura do sistema educacional, as políticas públicas voltadas para a educação escolar, um estudo das distintas e complexas realidades escolares, a organização do trabalho pedagógico na escola, o desenvolvimento cognitivo do ser humano e perspectivas para a realização de pesquisas na área educacional. Nós entendemos que esse primeiro nível ele é constituído por temas que são essenciais para a formação de qualquer professor, independentemente da área específica em que ele vá atuar. No segundo nível, nos projetos pedagógicos, nós já começamos a ter, então, a distinção entre a licenciatura em Ciências Naturais e Exatas e a licenciatura em Ciências Humanas, né? E são dois cursos que privilegiam abordagens interdisciplinares, no caso da licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, né? De temas que são objetos de estudo das Ciências Naturais e Exatas, estudando sempre os seus conteúdos à luz de suas perspectivas conceituais, formais e de seu ensino. Então, nós pretendemos integrar desde o início do curso, né, a perspectiva do ensino na abordagem, né, dos temas que serão estudados. E da mesma forma, na LCH, né, a abordagem de temáticas contemporâneas que perpassam áreas da história, da geografia, da sociologia, da filosofia, estudados também à luz das suas perspectivas para o ensino na educação básica. Né? E o terceiro nível consiste na formação específica nas licenciaturas atuais, a licenciatura em Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Matemática ou Química. E nesse terceiro nível, o estudante tem a possibilidade de completar sua formação para que ele esteja habilitado à docência em uma dessas áreas temáticas específicas no ensino médio, aprofundando ali, né, os seus conteúdos específicos da área escolhida nas questões relacionadas às suas práticas de ensino. E esse é um modelo de formação que nós entendemos ser bastante flexível, porque ele permite a incorporação de outras licenciaturas que venham a ser criadas. Né? Abre-se, então, uma possibilidade futura de que novos cursos de licenciatura que venham a ser criados na UFABC possam ser integrados nessa estrutura a partir aí desse terceiro nível de formação. Okay? Falar um pouquinho com relação aos aspectos conceituais, né, que constituem aqui os princípios básicos desse projeto. Ele visa a superação do chamado modelo 3+1. Esse modelo 3+1 para a formação de professores é um modelo que foi predominante, né, até a década de 70 e 80 do século passado, que colocava as licenciaturas como um complemento ao bacharelado, ou então as licenciaturas ali como um bacharelado incompleto. Né? Você faz o bacharelado até um certo ponto e depois você acrescenta ali algumas disciplinas didático-pedagógicas, algumas horas de estágio, você forma o professor. Esse modelo passou a ser bastante criticado e, durante as décadas de 80 e 90, né, do século XX, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista das políticas públicas, né, de formação de professores. E já a própria LDB, no final da década de 90, sinalizava para uma superação desse modelo. Não é o melhor modelo pensando a formação do professor para a educação básica. As licenciaturas deveriam ter um caráter próprio para isso. Então, olhando para o modelo atual da UFABC, ele ainda está muito vinculado a esse modelo 3+1. Né? A gente pressupõe aqui que o estudante conclua um bacharelado, seja o bacharelado em Ciência e Tecnologia ou o BCH, para depois complementar a sua formação para ser um licenciado. Né? Então, nós percebemos esse problema conceitual no modelo atual de formação de professores que a UFABC utiliza. Nós buscamos também, com esse projeto, né, estabelecer um equilíbrio entre os diferentes saberes necessários para a docência. Esses saberes eles podem ser classificados, de maneira geral, em três grandes categorias. Né? Os saberes pedagógicos, os saberes conceituais e metodológicos das áreas específicas e os saberes integradores. São aqueles saberes que vão tratar da relação entre as teorias e as práticas de ensino. No modelo atual de funcionamento das licenciaturas na UFABC, há um desequilíbrio muito grande. Né? Nós temos aí os aspectos conceituais e metodológicos das áreas específicas, sobrepondo-se excessivamente aos saberes pedagógicos e integradores. Então, esse projeto tenta equilibrar essa balança, pelo menos no âmbito aí das disciplinas obrigatórias. Né? Nós procuramos também, com isso, efetivar a contribuição da UFABC para a formação de professores da educação básica. Né? Isso é um objetivo que a instituição se coloca desde sua criação, mas que, analisando, né, a quantidade, por exemplo, de alunos formados pelas licenciaturas na UFABC, a gente nota problemas sérios com relação a esse objetivo. Então, o projeto visa também oferecer uma alternativa para essa questão, digamos, de caráter mais prático. E nós trabalhamos sempre em consonância com o PPI, preservando aqueles princípios que são muito caros e que são essenciais ao UFABC, né? O princípio da interdisciplinaridade, da busca pela excelência acadêmica com inclusão social, da organização dos componentes curriculares pelos eixos temáticos do conhecimento e incentivando sempre a autonomia do estudante para construir seu percurso formativo. Dentre os objetivos, né? O objetivo geral, digamos assim, é, obviamente, promover a formação inicial de professores para a educação básica, tanto nos anos finais do ensino fundamental, chamado Fundamental 2, né, quanto, eventualmente, no ensino médio, nesse último caso, em sistemas educacionais que organizem suas matrizes curriculares em componentes configurados como grandes áreas do conhecimento. Isso é uma tendência que pode vir a se estabelecer no cenário educacional, e fazer essa formação em uma perspectiva crítica, humanística e profunda das ciências, englobando desde a gênese do conhecimento científico até sua veiculação nos espaços formais e não formais de educação. Em seguida, nós temos aí os nossos objetivos específicos delineados no projeto, né? Propiciar, então, uma formação que promova uma visão sistêmica e integradora da caracterização da profissão docente, com todos os seus problemas contemporâneos, que são de naturezas bastante diversas, né? Buscamos aquele já mencionado equilíbrio na constituição dos saberes conceituais e metodológicos, integradores e pedagógicos, que são necessários para o exercício da docência. Queremos também promover a interdisciplinaridade como uma efetiva interação entre as áreas do conhecimento, na busca por soluções aos problemas educacionais. Visamos promover o desenvolvimento da autonomia do estudante para a pesquisa, para o ensino e para a aprendizagem. A consciência ética e cidadã desse futuro professor, para que ele possa lidar com as complexas realidades escolares e sociais que ele encontrará em sua atuação profissional. Pretendemos também uma formação com sólida base científica, entendendo a ciência como parte da cultura na qual esses estudantes estão inseridos, que eles estejam atentos às aspirações e exigências das atuais e futuras gerações. Com isso, nós traçamos um perfil de egresso desejável, né? Nós esperamos que o egresso desta licenciatura interdisciplinar seja um professor com autonomia profissional, autor e pesquisador de sua própria prática, com competências para o ensino e o cuidado com os seus estudantes, com habilidades para tratar de forma integrada e contextualizada os conteúdos curriculares e reconhecer-se como um sujeito em processo de formação permanente. A formação do professor não se esgota num curso de licenciatura na formação inicial de 4 anos. É um processo contínuo, né? E o projeto ele considera também as seguintes competências, atitudes e valores, né? Na expectativa de que esse futuro professor seja capaz de problematizar a realidade, buscando nela os temas geradores de reflexão e, a partir deles, organizar oportunidades de aprendizagem para todos, nas diversas áreas do conhecimento. Esse futuro profissional vai ter que lidar com a complexidade, saber planejar e desenvolver processos de ensino que sejam efetivos, né, para professores e estudantes, atuar em áreas de fronteira e interfaces em diferentes disciplinas e campos de saber, desenvolver atitudes de investigação, pesquisa e produção do conhecimento na educação básica, apropriar-se das novas tecnologias da informação e comunicação, que abrem aí possibilidades muito variadas para o processo educativo, reconhecer as especificidades das comunidades e dos sujeitos envolvidos no processo educacional. De alguma maneira, esse profissional vai ter que viabilizar oportunidades de aprendizagem significativa para todos na área do conhecimento em que ele atuará, né? Esperamos trabalhar também atitudes éticas, tanto nas esferas profissional quanto acadêmica e de relações interpessoais, que esse profissional possa decidir em cenários de imprecisões e incertezas, agindo com a urgência que as situações educativas se apresentem. Né? Então, esse profissional vai ter que ser essencialmente dinâmico e com condições de enfrentar esses desafios constantes da profissão, exibindo sensibilidade às desigualdades sociais, né, e reconhecendo a diversidade dos saberes e das características étnico-culturais. E reconhecer e lidar criticamente com os processos políticos nas quais as ações educacionais estão sempre inseridas. Bom, falando então sobre a estrutura curricular do curso, né, nós nos baseamos na resolução do Conselho Nacional de Educação, que se encontra vigente. Essa é uma resolução de julho de 2015, e ela preconiza o seguinte, né, um curso de formação de professores tem que ter no mínimo 3.200 horas, tá, e uma duração mínima de 4 anos. E essas 3.200 horas estão distribuídas da seguinte maneira: 400 horas de práticas como componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo, 400 horas de estágio supervisionado, pelo menos 2.200 horas dedicadas às atividades formativas, estruturadas aí por núcleos que constam nessa resolução, né? Mas basicamente aí são disciplinas, né, com variados enfoques e temas, e 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento. Então, a partir dessa resolução e do delineamento, né, da matriz do curso, esse quadro sintetiza a integralização em créditos e horas do curso de licenciatura que está sendo proposto. Então, eu fiz separadamente aí as práticas como componentes curriculares, já que isso é um ponto específico, né, da resolução. Isso tem que estar muito bem explicitado nos projetos dos cursos de licenciatura. Então, nós temos aí de disciplinas obrigatórias, excetuando as práticas como componentes curriculares, 66 créditos. Disciplinas de opção limitada, também excetuando práticas como componente curricular, 59 créditos e 59 créditos de disciplinas livres. Tá? Aí, as práticas como componentes curriculares, elas estão distribuídas em 16 créditos obrigatórios e 18 créditos de opção limitada. Então, perceba que as práticas como componentes curriculares estão totalizando aí 408 horas e aqueles três primeiros conjuntos de disciplinas, 2.208. Tá? E aí nós temos as 400 horas de estágio e as 200 horas de atividades teórico-práticas. O curso estaria com um total de 3.216 horas. Aqui nós temos, então, a matriz sugerida para o curso com os componentes obrigatórios destacados. Essas disciplinas que estão em azul, elas são as disciplinas comuns tanto para a licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, quanto para a licenciatura em Ciências Humanas. Então, há um compartilhamento aí de disciplinas, inclusive com os dois bacharelados interdisciplinares. Isso aí formaria aquele primeiro nível, né, aquele primeiro conjunto de componentes curriculares. Em seguida, as disciplinas em preto, né, são aquelas disciplinas que nós, da licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, compartilhamos com o bacharelado em Ciência e Tecnologia, além das que já estão lá em cor azul. Né. E aí nós temos, né, a disciplina de Práticas de Ensino de Ciências e Matemática no Ensino Fundamental, uma disciplina que já existe, essa não é compartilhada com o BCT, né? Ela é obrigatória da licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. Ok? Podendo passar, por gentileza? Aqui temos, então, a lista das disciplinas obrigatórias, colocando aí o seu TPI, os créditos e horas, e os eixos, né, do conhecimento aos quais se vinculam. Tá? Então, nós temos aí o rol das disciplinas obrigatórias. Não vou ficar lendo aqui uma por uma, né? Então, se puder passar, totalizando ali as 900 e... É, agora não estou enxergando. São 82 créditos, 984, obrigado. Horas, né, nesses componentes obrigatórios. É, a única disciplina nova que nós estamos criando aí é a disciplina de metodologias de pesquisa em educação. Essa é uma disciplina que não existe hoje no âmbito da graduação. Todas as demais são disciplinas que já existem e já constam no catálogo dos cursos de graduação atualmente vigente. Né? É, para as disciplinas de opção limitada, nós pensamos na seguinte estrutura. É, nós aqui procuramos também nos aproximar do PPI, que preconiza uma diminuição, né, na carga horária de disciplinas obrigatórias e um aumento, né, no percentual de disciplinas de opção limitada e livres, para que a gente possa exatamente privilegiar ou contemplar, né, a autonomia e a liberdade do estudante para construir o seu percurso formativo. Então, a nossa proposta é que nós organizemos as disciplinas de opção limitada em grupos temáticos conforme os eixos do conhecimento. Então, o primeiro grupo congrega os eixos de educação, humanidades e cognição. O segundo grupo, representação e simulação, informação e comunicação. O terceiro grupo, energia e estrutura da matéria. O quarto grupo, processos de transformação em ciências da vida. O quinto grupo, epistemologia, história e filosofia das ciências e da matemática. E o sexto grupo, práticas de ensino. É, nesse sexto grupo estão as práticas como componentes curriculares. E a nossa proposta é que o estudante deva cursar ao menos uma disciplina de cada um dos grupos 1, 2, 3, 4 e 5. Né? É, ele necessariamente tem que transitar uma vez por todos os grupos. Tá? O restante dos créditos de opção limitada, ele faz da maneira que preferir. Mas nós consideramos que essa é uma condição interessante e estruturante do projeto. Você garante aí a esse estudante, digamos, mais uma rodada, né, de formação interdisciplinar através desses grupos temáticos de disciplinas de opção limitada. E aí, o estudante, no grupo 6 de práticas de ensino, ele tem que integralizar ao menos 18 créditos, tá, para completar lá as tais 400 horas de prática como componente curricular. Em seguida, nós apresentamos todos os grupos, né? Novamente, nós aproveitamos ao máximo o catálogo já existente para as disciplinas da UFABC. É um catálogo ali que apresenta um hall muito rico, né, de opções, de disciplinas. E aquelas que estão marcadas aí com asterisco são as que nós propomos justamente por não encontrarmos no catálogo algo equivalente. Então, está ali proposta a criação de Sociologia da Educação, no primeiro grupo. Né? O segundo grupo congrega ali as disciplinas de matemática, de computação. O terceiro grupo, né, de energia e de estrutura da matéria. Disciplinas basicamente de física e química. Né? Pode passar também. O grupo de processos de transformação em ciências da vida tem uma ênfase aí nos componentes curriculares das ciências biológicas. Né? Pode passar também, por favor. O grupo 5 trabalha, então, com a epistemologia e a filosofia da ciência e da matemática, e também a história. Né? E aí tem uma proposta de uma disciplina de introdução à filosofia da ciência. Né? E aí o grupo 6, o grupo das práticas de ensino, onde o estudante vai ter ali um rol também bastante variado para poder integralizar os créditos necessários. Tá? E aí está sendo proposta a criação de uma disciplina chamada Robótica Pedagógica com projetos interdisciplinares. Tá? Gostaria de deixar bem explícito que todas as disciplinas do PCT que não estão colocadas como disciplinas obrigatórias da LCNE estão dentro desses grupos. Então, isso facilita sobremaneira o aluno que eventualmente desejar também integralizar um bacharelado. Ele pode aproveitar, dentro dos 59 créditos lá que ele tem de disciplinas de opção limitada, para já ir fazendo disciplinas do bacharelado em ciência e tecnologia, por exemplo. Né? Algo similar ocorre na LCH, para o estudante que desejar integralizar o BCH também, e um bacharelado específico, se for o caso. Então, só destaco aí, né, que os 16 créditos de práticas como componentes curriculares estão em disciplinas obrigatórias e 18 créditos estão nesse grupo G6. Com relação aos estágios supervisionados, né, o estudante deve realizar 5 módulos com 80 horas cada um. Isso perfaz as 400 horas de estágio, que são obrigatórias. Os 3 módulos iniciais, que totalizariam, então, 240 horas, seriam módulos de estágio no Ensino Fundamental 2. Tá? Ele tem que perfazer 240 horas de estágio no Fundamental. Os demais 2 módulos, as outras 160 horas, funcionariam como uma espécie de opção limitada. O estudante escolhe, dentre os módulos de estágio oferecidos pelos demais cursos de licenciatura da UFABC. Com isso, ele integraliza as 400 horas necessárias. Isso já permite ao estudante que tem a intenção de fazer uma licenciatura específica, eventualmente já iniciar atividades de estágio nesse momento. Ok? E existem também outros estágios que não são realizados necessariamente em escolas. Né? Se eu não me engano, a licenciatura em filosofia já trabalha, e a licenciatura em ciências biológicas também tem uma proposta, de realizar, por exemplo, estágios em espaços não formais. Nós temos um problema sério aqui com o regime quadrimestral da UFABC, que no segundo quadrimestre as escolas estão em férias. Né? Então, dificilmente o aluno consegue estagiar na escola nesse período. Então, essa é uma alternativa. Né? Então, de repente, o estudante pode pegar também um módulo de estágio configurado dessa maneira. Seria um enriquecimento também para a formação dele, né? Ter o contato com esses espaços diversificados, né, de formação além da escola. As atividades teórico-práticas, né? Essas 200 horas, então nós pensamos em um mínimo de 80 horas para ações de extensão e cultura, registradas e reconhecidas pela PROEC, né, da UFABC, e aí um mínimo de 120 horas para as atividades complementares, cumpridas, né, dentre aquelas que já são determinadas pelas resoluções atuais da universidade. Né. Isso também nós podemos fazer alguma alteração em função da necessidade da universidade contemplar horas de extensão, né, nas suas disciplinas, enfim. Isso é uma coisa que nós estamos abertos também para discutir com toda a universidade a melhor maneira de atender, né, o cumprimento das horas de extensão no decorrer dos cursos de graduação. E com relação à constituição do corpo docente, né, em novembro de 2018, com o auxílio da Pró-Reitoria de Graduação, nós lançamos uma chamada para todos os docentes da universidade, convidando aos interessados para se credenciarem, né, no corpo docente do curso. Obviamente, esse é um credenciamento inicial, né, esse processo será novamente realizado, caso os cursos comecem. Né, e nós tivemos 85 docentes que se manifestaram com interesse de integrar o corpo docente da LCNE, e a partir desses docentes, em fevereiro desse ano, nós fizemos, né, a primeira reunião com todos eles e constituímos a partir daí o NDE Pro Tempore, tá? Que é constituído então pelos professores que estão aí relacionados. Então, queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Queria passar a palavra para a Márcia Alvim, fazer a relatoria, então, da licenciatura em Humanidades. Desculpa, licenciatura em Ciências Humanas.
Ciências Humanas, isso. Bom, boa tarde também a todos os presentes. Né? Como os dois projetos pedagógicos foram construídos em diálogo o tempo todo, né, conforme o professor Marcelo já apresentou, desde 2013 se iniciaram as discussões, os grupos, né, o trabalho em relação ao projeto. Eu, aqui na apresentação da LCH, eu parto já do momento da aprovação no Consune, né, para, de alguma maneira, tentar poupá-los aí de comentários, né, repetitivos. Pode passar, por favor. Bom, então, como o Marcelo já apresentou, em 2017, o Consune aprovou a criação das licenciaturas interdisciplinares, né? Pode passar, por favor. E aí, em seguida, se instituiu o primeiro, a primeira equipe de trabalho para se pensar o PPC da LI. Naquele momento, né, todos nós nos reunimos, esse grupo maior, e começamos a pensar efetivamente no projeto pedagógico. Como o Marcelo já tinha dito também, em maio de 2018, enviamos uma primeira versão desse projeto pedagógico. Iniciamos algumas reuniões com a Prograde para ajustar esse projeto pedagógico que, naquele momento, nós construímos como um ideal para os dois cursos, mas que foi necessário, naquele momento, alguns ajustes, especialmente em relação a compartilhamento de disciplinas, por exemplo. Volta só um minutinho, por favor. Em dezembro de 2018, no mesmo fluxo de ações da LCNE, nós enviamos um formulário, um e-mail a todos os docentes da universidade, convidando para aqueles que gostariam de fazer parte do corpo docente da LCH. 58 docentes declararam interesse, e aí, assim, nós constituímos o corpo docente pro tempore, digamos assim, da LCH. No início de 2019, realizamos a primeira reunião com o corpo docente, e da mesma forma que a LCN, constituímos o NDE, formado aí, então, por esses docentes, né, eu e a Cláudia como coordenadoras pro tempore, e os demais colegas participando, né, do NDE. E aí, assim, a partir desse NDE, reformulamos, ajustamos o projeto pedagógico que foi enviado à CG em abril desse ano. Então, nós tivemos aí um trabalho bem grande, né, porque a reunião foi em fevereiro. De fevereiro a abril, realizamos algumas alterações no projeto pedagógico, constituímos as disciplinas dos grupos também, de opção limitada, enfim. Trabalhamos bastante para enviar o projeto para a CG em abril. Bom, agora, aqui nessa parte da apresentação, eu também trouxe algumas questões, algumas perspectivas básicas do curso. Vocês vão ver que elas estão bem alinhadas com a proposta da LCNE, né, como o Marcelo já apresentou. Pode passar. Eu só ressalto alguns pontos, são muitos pontos comuns, alguns pontos de diferença nas próximas telas, mas, enfim, a LCH também propõe a superação desse modelo que o Marcelo já apresentou aqui, como questionado para alguns autores, inclusive ultrapassado, né, de formação docente que pressupõe um bacharelado e depois algumas disciplinas obrigatórias relativas à parte pedagógica. Né? Então, acho que talvez seja um dos princípios, acho que é o princípio estruturante desse projeto das duas licenciaturas, é superar esse modelo, né, e já formar um professor que articule tanto esses conhecimentos conceituais, teóricos, mas também, desde o início da sua formação, os conhecimentos pedagógicos, as metodologias de ensino, né, entender essa prática docente, tentar equilibrar as questões conceituais, teóricas, com as questões também de prática docente. Com esse modelo de licenciatura, nós acreditamos que vamos aumentar, fomentar a relação entre a educação básica e a UFABC, incrementando a formação de profissionais da educação. Como já foi dito aqui, atualmente nós formamos, em relação ao número de vagas iniciais, um número muito reduzido de professores, né? Então, acreditamos que nesse modelo nós vamos incrementar a formação de profissionais para a educação na UFABC. E, bom, como objetivo geral da LCH, nós temos a formação dos professores para atuarem na educação básica, na área de ciências humanas, no ensino fundamental 2, né? Próximo ao que acontece na LCNE. No caso da LCH, as disciplinas de Ciências Humanas do Fundamental 2, no modelo atual que nós temos de educação, é História e Geografia. Então, como objetivo principal, nós temos a formação de professores de ciências humanas, história e geografia para o ensino fundamental, mas pensando algumas características específicas da LCH, né? Mantendo, então, esse princípio da UFABC, que é a interdisciplinaridade em ciências humanas. Então, vocês vão ver daqui a pouco quadros que mostram as disciplinas de opção limitada, que dialogam com a história, com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, dialogam também com os direitos humanos, com a educação para as questões étnico-raciais e para a educação inclusiva. E aqui, então, como nós, a LCH habilita para a educação básica no nível do ensino fundamental, para que o aluno atue no ensino médio, ele tem que cursar um curso, né, tem que realizar o curso pós-LCH, que nesse momento na UFABC seria a licenciatura em filosofia. Bom, então, como eu já adiantei, né, nós temos aqui três temas que nos são muito caros, né, o grupo, desde o início, né, desde os primeiros trabalhos envolvendo a LCH, nós tínhamos a preocupação de pensar essas questões de uma maneira intensa, né, eu acho que é um diferencial da LCH, né, esses três temas que nós valorizamos aqui no projeto pedagógico e na formação do professor. O primeiro dele é a ênfase na educação não formal e em relação aos direitos humanos. Né? Há a previsão no projeto pedagógico de que os alunos atuem em situações de vulnerabilidade, precariedade e risco social, atuem em ações que violem direitos humanos, atuem em ações de reintegração social, tanto em setores privados como em chamadas públicas, em disciplinas, então, na parte teórica e na parte prática, como desde o início do curso nós tentamos valorizar. A gente também busca, né, uma segunda temática cara ao curso, é a promoção de espaços tanto de atuação prática quanto de estudos teóricos em relação à diversidade étnico-racial brasileira, né? E aí, essa questão, né, se articula muito com um eixo das disciplinas de história do curso, né, que valorizam os diálogos das epistemologias do Sul, da descolonização dos saberes, né, valorizando sujeitos que foram silenciados. Então, há toda uma tentativa de trazer questões teóricas relevantes às áreas de história e geografia articuladas com os temas da educação e direitos humanos, da diversidade étnico-racial também. Eu acho que... Volta uma página. Tá. Pode passar. Então, o perfil do egresso, como eu já disse, é o docente da educação básica, especialmente para o Fundamental 2, então, o professor de História e Geografia no modelo que nós temos atual. A gente não sabe quando, né, esse modelo vai se alterar completamente, mas... no modelo atual, seria o professor de História e Geografia. Pode passar, por favor. Em maio, nós iniciamos as discussões, né, na comissão de graduação. Então, eu trouxe aqui dois slides para ressaltar a vocês esse processo de discussão na CG, de algumas questões que foram já alteradas. Então, o projeto pedagógico que vocês receberam já é um projeto que absorveu essas questões, né? Então, como o professor Marcelo já indicou, o aluno ele ingressa de uma maneira direta nos cursos da LCNE e da LCH, mas praticamente em todo o primeiro ano, nos três primeiros quadrimestres, ele tem um compartilhamento intenso de disciplinas, né? Então, a gente percebe que ainda a ideia da LI permanece nesse primeiro nível de formação do aluno. Nós reduzimos a criação de novas disciplinas, né? A gente contemplou ao máximo as disciplinas já existentes na UFABC. Todo momento a gente priorizou o compartilhamento de disciplinas entre a LI e os BIs, né? Atendendo inclusive uma recomendação do Consune, junto com a aprovação do novo curso, né? O compartilhamento também, ele, ao mesmo tempo que atendeu a resolução Consune e que buscou priorizar as questões práticas de compartilhamento de disciplinas, mas também o tempo todo nós pensamos em quais disciplinas seriam as mais relevantes para a formação do professor. Então, a questão de pensar excelência na formação desse professor em nenhum momento foi desconsiderada. O tempo todo nós tentamos articular essa formação de professora, quais disciplinas eram mais relevantes, mais adequadas para a formação do professor, dentre as inúmeras disciplinas que a universidade já possuía. Como a LCNE, nós também ajustamos, nós inserimos as disciplinas, todas as disciplinas obrigatórias do BCH e da licenciatura em filosofia como opção limitada da LCH, buscando valorizar a redução do tempo estimado para a formação do discente que queira cursar esses cursos paralelamente à LCH. E aí, nesse sentido, nós ressaltamos, nós fizemos, né, conforme os documentos que vocês receberam, nós fizemos simulações de perfis formativos, e aí em todas as simulações nós não notamos nenhum prejuízo, nenhum impacto negativo da LCH para a formação do aluno, pelo contrário. Né? Em relação à filosofia, à licenciatura em filosofia, ele se forma com muita calma em 12 quadrimestres. Se ele quiser cursar o BCH e a LCH paralelamente. O bacharelado e a licenciatura em filosofia, ele demandaria, num modelo, é claro, né, simulado, não talvez real, mas simulado, 13 quadrimestres. Né? Então, ele sairia com 4 formações e num período que a gente considera reduzido. Pensando também, né, em normativas da universidade que indicam a necessidade dos créditos de caráter extensionista, nós já inserimos essa discussão nesse PPC, com duas disciplinas obrigatórias, que se chamam Laboratório de Práticas Integradoras 1 e 2, e o módulo de estágio 2, que são eminentemente, né, prevêem atividades extensionistas, além de outras atividades que estão indicadas no PPC. Bom, então, como o Marcelo já colocou, nós também, né, claro, como todos os cursos, seguimos essa resolução, número 2 de 2015, né, com as 400 horas de prática, as 400 de estágio, as 2.200 dedicadas às atividades formativas e as 200 de atividades teórico-práticas. E também trouxemos aqui um quadro de integralização, né, tentando obedecer essa normativa. Nesse sentido, aqui, especialmente após algumas considerações da CG, nós temos uma carga horária um pouco diferente da LCNE, mas respeitando ao que a normativa coloca, né? Então, nós temos 2.232 horas desse núcleo conceitual, né, exigido pela normativa de 2015, composta aí pelas disciplinas obrigatórias, pelas de opção limitada e pelas livres. Em relação às disciplinas de prática, nós temos 23 créditos como disciplinas obrigatórias e 12 de opção limitada, configurando aí 420 horas de atividades práticas. E aí o estágio e as atividades teórico-práticas que se mantêm, né, como a LCNE. Bom, aqui são as disciplinas, a proposta de matriz curricular da LCH, as disciplinas que estão em azul, né, conforme aquela setinha em verde indica, são as disciplinas compartilhadas entre LI e BI. Né, então, são, com exceção de metodologia de pesquisa em educação, né, algumas, na verdade, são específicas à LI e as outras são compartilhadas entre o BI, mas, de qualquer forma, são compartilhadas entre LCH e LCNE. E aí a gente percebe no colorido que são praticamente o primeiro ano todo do aluno, né, os três primeiros quadrimestres, com exceção de uma disciplina. E aí, em lilás, começam as disciplinas obrigatórias da LCH. Nós também tentamos compartilhar o máximo com as disciplinas já existentes do BCH e do BPT. Houve aí a criação de duas disciplinas novas que são referentes às questões metodológicas do ensino, né, que são as duas de laboratório de práticas integradoras, e duas disciplinas referentes ao conhecimento histórico, né, teoria da história e história, eurocentrismo e pós-colonialismo, que são duas disciplinas, que são contabilizando, então, quatro novas disciplinas criadas em relação às obrigatórias da LCH. Pode passar. Bom, e aí é só o quadro dos outros, né? Na verdade, a gente mantém essa autonomia do aluno para buscar isso, seu percurso formativo da maneira que ele achar mais conveniente. Essa página, na verdade, é para mostrar que a partir do oitavo quadrimestre ele inicia os estágios supervisionados. Tá? Bom, aqui são as disciplinas específicas da licenciatura em Ciências Humanas. Eu trouxe esse quadro mais para apresentar, então, as disciplinas que já existem na universidade, são essas que já possuem o código, né? Então, a tentativa de compartilhar disciplinas com o BCH e com o BPT, e aí as quatro novas disciplinas criadas como obrigatórias da LCH. Bom, em relação às disciplinas de opção limitada, então, como eu já apresentei aqui, nós tentamos fazer com que todas as do BCH e da licenciatura em filosofia fossem contempladas como disciplinas de opção limitada e com o objetivo de manter tanto a interdisciplinaridade, né, uma formação interdisciplinar desse professor, quanto uma formação acadêmica adequada para esse professor, já que ele vai sair daqui e vai ser professor de História e Geografia, nós criamos grupos de disciplinas como opção limitada, então ela acaba sendo uma opção limitada obrigatória, né, porque ele tem que cumprir um número de créditos nesses grupos de opção limitada. E aí eu trouxe quadros, por favor, pode passar. Não, desculpa, ainda não é o quadro, mas enfim. Dentre os grupos temáticos de história, geografia, filosofia, psicologia e sociologia, o aluno tem que cursar 22 créditos em cada grupo, então com essa tentativa de garantir uma formação, uma boa formação para ele nas disciplinas de história e geografia, mas também de fomentar essas rodadas, né, diferentes rodadas de interdisciplinaridade dentro da área de ciências humanas. E para completar, né, essa interdisciplinaridade e as disciplinas de práticas, ele deve cursar 12 créditos no grupo temático de direitos humanos e no grupo temático de práticas de ensino. E aí agora sim, né, o quadro, né? Essas são as disciplinas do grupo temático de história. Eu também trouxe mais nessa tentativa de vocês visualizarem a quantidade de disciplinas que eles vão ter e o quanto nós trouxemos para esses quadros disciplinas já existentes na universidade. São essas que estão com código. Tá? Então, acho que são duas páginas do grupo temático de história. Né? Essas seriam novas disciplinas criadas para atender, inclusive, a normativa sobre a formação do professor de História. Aqui, do grupo temático de Geografia, também muitas disciplinas já existentes e algumas novas para atender temáticas importantes à formação do professor. Pode passar, por favor. Aqui, o grupo temático de Filosofia, Sociologia e Psicologia. Os próximos grupos, eles estão praticamente todos tomados por disciplinas que já existem, né? Já que nós temos aqui o curso de filosofia e já há disciplinas de sociologia e psicologia. Aqui é as disciplinas do grupo temático de educação e direitos humanos, nós já temos muitas também já, muitas são disciplinas dos cursos do BCH, aqui sendo proposta a formação de só mais algumas. E as disciplinas do grupo temático de práticas e ensino, que também, volta só um minutinho, que também algumas já existem, e as que não existem, elas precisam ser criadas, porque elas são específicas de geografia e história, né? Por isso que são tantas práticas de ensino de geografia e práticas de ensino de história. Bom, então, nesse projeto pedagógico, né, o aluno ele cursa 23 créditos de práticas como obrigatórias e 12 créditos com opção limitada. Isso totaliza, então, as 400 horas necessárias. Em relação aos estágios supervisionados, todos os alunos da LCH devem cursar obrigatoriamente os módulos 1, 2 e 3, que são módulos específicos de História, Geografia e Ensino Fundamental, sendo que ele pode escolher outros dois módulos, dentre os módulos 4, 5, 6 e 7, que que seriam módulos de estágio voltados a discussões filosóficas, discussões também históricas e geográficas, mas não especificamente do ensino fundamental, de maneira mais geral. Aqui, como a LCNE, a mesma proposta, né, as 200 horas de atividade teórico-práticas, né, a gente tem também a proposta inicial de 80 horas para ações de extensão e cultura e 120 horas para outras atividades complementares. E é isso. Muito obrigada.
Obrigado, Márcia. Bem, só lembrando que as propostas estão na ordem do dia, porque foram já objeto de discussão na comissão de graduação e vieram para cá com uma discussão acumulada. Então, eu queria colocar em discussão... digo isso porque, na medida do possível, né, comentários com propostas de encaminhamento são bem-vindas. Maria Isabel.
Primeiramente, gostaria de falar ao Marcelo e à Márcia que eu sou bastante favorável, né, à aprovação e à criação desses novos cursos, né, que realmente é uma missão institucional e que a gente vem cumprindo muito mais ou menos até hoje. Eu só queria fazer uma sugestão para os dois, na verdade, a mesma sugestão, ali naquela página, bem no início, onde tem as informações quanto ao curso, vocês colocam o tempo de integralização em anos. Sugeri para vocês colocarem em quadrimestres, porque a maioria dos outros projetos da universidade está assim, e como os nossos alunos entram no segundo quadrimestre, isso, eles sempre vão cumprir se for pensar em ano civil, um ano a mais do que os que estão aí propostos. Então, se a gente põe em quadrimestres, aí a gente não tem problema. Tá? Obrigada.
Desculpa, que página está isso? Vocês localizam?
Página 6. Tá. Acho que nos dois projetos é na página 6. É uma página que ela traz informações gerais sobre o curso.
Tá bem. Obrigado. Rodrigo Dias.
Queria parabenizar as equipes pelo trabalho. Tá excelente. Eu queria só fazer tirar uma dúvida, na verdade. Na licenciatura em Ciências Naturais Exatas, na parte de opções, de disciplinas de opção limitada, tem aqueles grupos de disciplinas, tem que cursar uma disciplina de cada grupo, certo? E daí o grupo 6 tem um tanto de créditos a ser cumprido. A minha dúvida é por que especificar uma disciplina de cada grupo e não, digamos, 4 créditos de cada grupo? Por que que virou disciplina ali enquanto é crédito nos outros? No curso de licenciatura em Ciências Humanas, especificou-se sempre uma quantidade de créditos para cada grupo. Me parece que seria um pouco mais uniforme. Então, não sei se tem um motivo forte para isso, mas talvez poderia ser uma sugestão transformar, em vez de uma disciplina em cada grupo, digamos, 4 créditos em cada grupo, logo assim. Mas parabéns novamente.
Obrigado, Rodrigo. Não temos... Rony.
Boa tarde a todos. Inicialmente, mais uma vez, eu parabenizo aí os proponentes. Eu queria fazer algumas observações, presidente, inclusive algumas sugestões de melhoria e algumas preocupações. A primeira, vou começar com algumas sugestões. Sabe essas tabelas que vocês apresentaram de prática como componente curricular? Elas não estão no projeto pedagógico do curso. E é muito importante que elas estejam. Sabe o grupo G6? Essa tabela não está lá. Então, essa, como você mesmo disse na sua apresentação, pelo menos não está no documento que está aqui anexado. Como você mesmo disse na sua apresentação, isso é muito importante e tem que constar explicitamente para a FRINS que se possa conferir as 200 horas de prática como componente curricular. Então, acho que isso é uma questão que precisa ser incorporada. Talvez uma discussão melhor sobre por que que G6 tem... A discussão que foi apresentada aqui está faltando no projeto pedagógico. Essa sugestão na LCH tem, mas na LS... passou para mim batido aqui, eu peço desculpas, porque são muitos documentos. Na página 30... Tá, eu vou continuar aqui, depois eu volto...
nessa questão, quando eu achar, tá? E aí... Ah, tá, achei. Tá bom, beleza. Desculpa, foi falha aqui na hora de procurar, porque é que não está não tá falando, não está explicando claramente que esses códigos de, se refletem em prática como componente curricular. A tabela está aqui, mas a explicação não. É isso que eu quero dizer. Não sei se ficou claro o que eu falei. Se você procurar pelo tag prática como componente curricular, a gente não acha não acha essa menção aí. Tá? Então precisa refazer isso daqui. Aí eu preciso ler direito na LCH para ver se está ou não. Não, só, não é a tabela em si, mas a menção de que isso se refere às horas. Às horas. Aí uma outra questão que eu queria é entender um pouco em relação aos... O tempo está acabando, eu vou me reinscrever, depois eu volto, tá, presidente?
Tá bom, obrigado, Rony. Voltar para Zanotello e Márcia, comentar os comentários. Se tiver comentário, né? Senão...
Na verdade, só para esclarecer que no projeto pedagógico da LCH, na página 45, no início da página, há a apresentação breve, mas há, em relação às disciplinas de práticas, inclusive totalizando, indicando que se totaliza a quantidade de créditos necessários em práticas, seguida, na página 52, pela tabela, que é o quadro 8 das disciplinas do grupo temático de práticas e ensino.
Ok. Bom, com relação à sugestão da Maria Isabel, sem problemas, podemos colocar o tempo de integralização em quadrimestres. Né? Com relação à sugestão do Rodrigo, colocar o número de créditos ou disciplinas. Né? Essa foi uma discussão que nós tivemos lá. O número de créditos varia muito de disciplina para disciplina. Né? E nós entendemos que, se o aluno cursar pelo menos uma disciplina ali, ele já contemplaria o objetivo de passar por aquele grupo. Né? Eu não sei se eu estabeleço, por exemplo, 4 créditos num grupo, de repente o aluno tem disciplinas lá de 3 créditos, de 5 créditos, não sei. Foi no sentido de tentar facilitar para o estudante. Não sei, mas é uma sugestão. Não, né? Aí nós poderíamos pensar também em colocar um certo número de créditos. Essa foi até uma discussão que a gente teve lá. Ah, exige uma disciplina só ou duas? Como é que ficaria isso? Né? Mas então saiu para escolher uma disciplina visando facilitar um pouco a vida do estudante. Olha, ele escolhe uma daquelas. Não importa se ela tem 4 créditos ou 5 créditos ou 3 créditos. Enfim, mas nós podemos considerar, se for o entendimento do conselho, nesse sentido.
Para fins de encaminhamento, seria interessante a área acatar a sugestão ou não acatar a sugestão, e o que não for acatado a gente coloca em votação. Né? Se é conveniente, não é conveniente, acata ou não, e a gente depois coloca em votação.
Tá, bom, então eu sugeriria manter disciplina, mas... e com relação à colocação do professor Rony, também sem problemas a gente explicitar mais claramente a questão das horas, né? Porque tem um parágrafo introdutório antes da tabela, né? Na página 29, no finalzinho da página 29, mas ali a gente acrescenta então que dentro desse grupo torna-se necessário ali integralizar, né, o número de créditos para formar as 400 horas de prática como componente curricular. A gente pode acrescentar isso no parágrafo que vem antes da tabela 8.7.
Obrigado, Marcelo. Volta para o Rony.
Bom,
Wesley.
O LCNE. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o grupo de professores por ambas as propostas. Eu achei muito interessante, professor, a estruturação das duas disciplinas, robótica pedagógica, né, com projetos interdisciplinares, e o tópico de ensino de astronomia na educação básica. Eu não sei se você já ouviu, aqui na área espacial a gente tem um projeto, né, chamado AstroEN, que a gente trabalha com a perspectiva de formação de professores também, dentro da lógica do STEM. Né? O STEM é Science, Technology, Engineering, Math. É uma sigla em inglês que trabalha com a abordagem de ciência, tecnologia, engenharia e matemática no desenvolvimento de práticas interdisciplinares para alunos de ensino básico. Dentro da lógica que no ensino básico tem muito a ciência básica e a matemática, mas não tem muitos aspectos tecnológicos de engenharia. Nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade a gente aqui da UFABC fazer uma integração e uma contribuição das engenharias com as licenciaturas. Eu vejo que a gente pode, além dessas duas disciplinas, por exemplo, fomentar outras disciplinas que nós, engenheiros, poderíamos dar no sentido de formação de professores. Por exemplo, como introdução, astronáutica para o ensino médio, né, para o ensino básico, astronáutica, e aí os outros grupos de engenharia também poderiam pensar e formatar essas disciplinas no sentido de a gente trazer aspectos tecnológicos e de engenharia no sentido da significação para o aprendizado dos alunos. Então, a gente faz muito isso no Astroen. Tem um tempinho ainda, vou só dar um exemplo. A gente tem uma prática lá no Astroen, no módulo de astronáutica, que a gente faz o lançamento de foguete de garrafa PET. Então, a gente traz para o aluno que ele aprende, né, lançamento oblíquo lá na física, não por ser um conteúdo vazio, mas tem uma significação. E esse aspecto não fica somente no LCNE, desculpa. A contribuição também da causa, porque, por exemplo, na aeronáutica para o ensino básico, né, a gente também traz aspectos de história e geografia dentro do contexto da invenção do avião, né, quem inventou o avião, as questões da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, na lógica do desenvolvimento desse produto, né, nas grandes guerras, no contexto geopolítico e etc. Eu acho que a gente pode fazer isso, não sei se nesse momento, mas eu acho que a gente pode dar uma conversada aí, tentar articular via direção de centro, o SEC, né, no sentido de trazer também os aspectos tecnológicos de engenharia para as nossas licenciaturas interdisciplinares.
Obrigado, Wesley. Adriana, e depois você.
Está ouvindo?
Por favor.
Eu gostaria de parabenizar, né? De formar professor de um outro modo aqui na universidade, né? Visto tanta legislação nova e tanta contribuição da literatura nessa perspectiva. Tem dois comentários para fazer. Em relação à alocação do estágio obrigatório. Então, a gente tem 5 módulos de estágio. Uma sugestão seria antecipar um deles. Então, em vez da gente começar no oitavo quadrimestre, a gente começaria no sétimo. E aí, aí a gente tem 3 de ciências e 3 das licenciaturas específicas. E uma outra sugestão era substituir o termo fundamental 2 para anos finais do ensino fundamental, no projeto de uma maneira geral. Só isso.
Obrigada. Rony.
Eu queria conversar um pouco com vocês. Eu não consigo focar nos dois ao mesmo tempo, eu vou focar talvez na LCN. No apêndice 3H, onde tem as disciplinas que a gente vai criar ou vai modificar. Eu queria entender um pouquinho por que algumas disciplinas que eram só teóricas passaram a ter o P. Elas eram só T. Algumas eu entendo, sabe? Por exemplo, didática eu entendo, porque tem parte prática e tal, mas políticas educacionais eu não entendo. Álgebra na educação básica eu também não entendo. Eu não entendo, por exemplo, educação científica, sociedade e cultura. É uma disciplina que a gente já existe com TPI 404. Ela virou 224, mas a ementa e as referências bibliográficas são exatamente as mesmas. Então, esse é o tipo de coisa que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo por que tem nesse apêndice ainda a disciplina de universo mecânico, se ela foi substituída por fenômenos mecânicos. Então, acho que tem algumas coisas...
Isso você está, então, com a versão correta, porque o documento que a gente mandou, tudo isso já foi alterado lá na CG.
Tá bom, eu tô abrindo aqui 3H...
Não sei, então, se houve algum...
Estou abrindo aqui 3H... É anexo 3H. 3H, que tem os... 3D, perdão, que tem os nomes... Eu estou lendo tudo isso lá, então eu queria... Acho que a gente tem um problema aí, precisa resolver para saber sobre...
Que página está isso, Rony?
Em várias páginas desse documento, presidente.
Uma, pelo menos.
É, eu anotei porque são muitos e aí eu não consigo abrir, tá vendo? Eu não consigo abrir aqui. 3D. É, vamos pegar aqui, por exemplo... É, pega... É, eu falei... É, universo mecânico.
Não tem. Foi excluída pela CG.
Não é 3D. Tem um, eu vou achar aqui e eu falo. Tá? Eu falo qual que é o documento. Eu tinha anotado como 3H, mas eu acho aqui. Preciso entender. Eu queria entender também uma outra questão. É, tem um pouco a ver com o que a Adriana falou. É a questão dos estágios. Se a gente seguir o que está aqui, no final dos 12 quadrimestres, o aluno só teve a oportunidade de fazer 400 horas de estágio. A ideia é que ele faça conjuntamente a licenciatura num curso específico. Uhum. Não é isso? Correto? Mas aí a gente tem uma resolução 1 de 18 de março de 2011 que fala que a segunda licenciatura precisa ter, além das 400 horas, mais 300 horas. Além das 500 horas de estudos técnicos e tal, que está ok, tem que ter mais 300 horas. Então a gente tinha que fazer uma previsão de 700 horas de estágio no total, pelo menos, para o aluno ter duas habilitações. Essa é uma coisa que não tem como a gente fugir. É, de novo, está terminando o meu tempo, eu vou me inscrever novamente, Daniel, por favor.
Observação, o universo mecânico consta do anexo 3H.
3H, é, então estou certo.
Anexo página 3H. 83.
É, e todas essas questões que eu citei antes estão no anexo 3H.
Mas não é o projeto pedagógico esse.
Não, não. Esse é o anexo que está falando quais são as disciplinas que vão ser criadas.
Não, é o que está no projeto pedagógico. Isso aí saiu. Isso aí na reunião da CG.
É, o 3H é relato do que veio da CG. Para justamente, todas as, pelo que eu entendi, são as recomendações da CG que foram incorporadas.
Isso, no novo projeto. O 3H projeto. Provavelmente posso... é o documento da biblioteca, não é? Então, não, isso aí passou na CG.
Não é o documento da biblioteca. Está escrito assim, anexo. Nesta sessão, apresenta-se o detalhamento das novas disciplinas propostas no projeto das que foram ajustadas. Então, é o detalhamento das disciplinas...
Isso foi já corrigido na CG. Isso não consta mais do projeto.
Então, é exatamente por isso que
anexo,
eu perguntei.
No anexo, desculpa, o anexo agora é a página 55 do arquivo 3D. Seria bom eles esclarecerem. Tá?
É, sim.
Por favor, conversa paralela não vai ajudar, eles sabem do que se trata. Eu pediria voltar à Zanotella.
A questão é o seguinte, esse anexo, ele foi trabalhar, porque quando a gente mandou o projeto para a CG, para a Prograde, essas disciplinas constavam. E aí o que a Prograde fez? Para ganhar tempo, ela enviou a relação das disciplinas para a biblioteca avaliar a questão das bibliografias. Quando nós discutimos o projeto na comissão de graduação, essas disciplinas elas foram excluídas, por exemplo, o universo mecânico saiu, e as disciplinas que nós estávamos propondo alteração do TPI voltaram para as disciplinas originais, tal qual já existem. Então, esse anexo aí, ele se refere ao histórico do processo na comissão de graduação, e não ao documento que está sendo analisado aqui. Esse documento é o projeto pedagógico, conforme nós enviamos aqui, datado do mês de agosto. Tá? Então, essas colocações que o professor Rony fez aí, elas já foram corrigidas no âmbito da comissão de graduação. Então, esse anexo, ele não se refere ao projeto em seu estado atual, mas ele remete a um processo que se deu lá atrás, na tramitação do processo, do projeto na comissão de graduação. Né? Talvez ele nem precisasse ter sido encaminhado aqui, mas...
Ele tirou conclusão, enfim, né?
Então, eu acho que essas questões, elas já estão contempladas, né, na versão do projeto que está vigente e que está em análise aqui.
Então, presidente, eu só queria um esclarecimento. Quais são os anexos que não... que não fazem mais parte do processo aqui, que a gente não deve...
No meu entendimento, o que está em discussão é o projeto pedagógico, que vai da página 1 a 59. Isso. O restante todo é só documento que subsidia o histórico de construção deste documento. Estou correto?
Correto.
Então, o que está em discussão é este documento de 1 a 59. O 3D. Não. Ah, 3D e 4D. Que são os projetos pedagógicos atualizados à luz da discussão que aconteceu na comissão de graduação. E aqui está, por inúmeras vezes, por demanda deste conselho, vêm as informações do histórico de construção, inclusive para a checagem do que foi discutido, se foi efetivamente ou não incorporado nas revisões. Eu acho que... não há que se criticar o excesso de documentos.
Não, precisava explicar.
Obrigado. Continue.
Queria agradecer, né, as colocações do professor Wesley. Acho que será realmente muito interessante a gente estreitar esse contato com as engenharias, inclusive a disciplina de robótica, né, que está ali no projeto, foi proposta pelo professor Mário Minami, do SEX. Ele se integrou ao grupo de trabalho lá no começo de 2018, e realmente eu acho que é uma temática essencial, porque no próprio currículo dos anos finais do ensino fundamental, tem lá conteúdos relacionados ao conhecimento da astronomia, conhecimento do universo, que eu acho que as engenharias têm muito a contribuir nesse sentido. Né? Então, acho que para o futuro, né, nós podemos, sem dúvida, conversarmos a esse respeito e pensarmos em ações e, eventualmente, criação de algumas disciplinas que possam estreitar essas relações. Tá? Com relação às colocações da professora Adriana, a gente acata passar o início do primeiro módulo de estágio para o sétimo quadrimestre. Isso é uma coisa que a gente já tinha percebido, mas como a gente já tinha enviado o documento, né, não dava mais para a gente alterar. Mas isso é totalmente pertinente, fica simétrico, né? Você começa os módulos de estágio no início do terceiro ano do curso e reserva o quarto ano do curso para os estágios que funcionariam como opção limitada. Né? Então, a gente acata passar o primeiro, né, fazer um deslocamento, né, dos módulos de estágio obrigatórios para começarem no sétimo quadrimestre. Bom, e com relação à questão da segunda licenciatura, né, eu não compartilho dessa interpretação do professor Rony, porque eu não vejo as licenciaturas específicas como segundas licenciaturas. Né. Essa resolução aqui é a mesma lá de 1º de julho de 2015. Né, quando a gente olha para essa resolução, dá a entender que os artigos 14 e 15, eles se referem a um problema que é real, né, de pessoas, de professores que já estão em exercício na educação básica, mas que não têm a formação adequada na área em que estão lecionando. Né. Por exemplo, o artigo 14 dessa resolução fala o seguinte, no seu início, né, os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, né, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior, formados em cursos relacionados à habilitação pretendida, devem ter carga horária mínima tal, tal, tal. Ou seja, se a gente lê esse artigo 14 ao pé da letra, nós poderíamos pensar que as nossas licenciaturas atuais, por serem cursos pós-BCT, poderiam ser estruturadas a partir desse artigo 14. E não do artigo 13, como nós fizemos e como nós estamos propondo aqui na LCNE. E aí caberá também a cada licenciatura específica definir o quanto que ela vai convalidar ou aproveitar desses módulos de estágio cursados na licenciatura em Ciências Naturais. Né? Por exemplo, o estudante pode, se ele desejar, puxar já alguns módulos de estágio da licenciatura em Física, por exemplo. E a licenciatura em Física vai dizer quantas horas de estágio esse aluno vai ter que fazer para obter a licenciatura em Física e quantos desses módulos de estágios que ele fez anteriormente vão ser convalidados. Né? Eu não encontrei, para mim, as resoluções a respeito de estágio não proíbem que se faça esse tipo de convalidação. É possível ter um aproveitamento nesse sentido. E isso otimizaria o tempo de formação do estudante. Né? Eu não interpreto, né, esse artigo 15, que fala aí de cursos de segunda licenciatura, como algo que se impunha às licenciaturas específicas a partir do projeto das LIs. É uma questão interpretativa. Mesmo porque as licenciaturas específicas, elas já são avaliadas regularmente através do ENAD, né? E vão, obviamente, ter que passar por uma revisão do projeto pedagógico a partir da criação das LIs, mas caberá realmente a cada licenciatura específica fazer o seu entendimento dessa resolução. Esse que eu estou colocando aqui é o meu entendimento particular. Eu acho que não configura, porque o estudante vai poder cursar isso praticamente em concomitância, como é o caso dos cursos atuais, né? Ele faz o PCT e um bacharelado específico praticamente juntos, né? Então, a minha leitura, ela diverge nesse sentido dessa interpretação.
Ah, desculpa, Márcia.
Imagina. Bom, em relação à professora Adriana, também agradeço as sugestões, né? Só para esclarecer que inicialmente era no sétimo quadrimestre, e aí ao passar pela CG se solicitou que fosse para o oitavo. A mesma solicitação foi feita em relação, era anos finais do ensino fundamental, houve um entendimento na CG que deveria ser ensino fundamental 2. Mas, de qualquer forma... Então, a gente aceita as sugestões. Muito obrigada. E em relação ao estágio, o meu entendimento em relação ao projeto pedagógico que está sendo discutido aqui, né, da LCNE, e aí vou falar em relação ao projeto pedagógico da LCH, nós estamos de acordo com a legislação número 2 de 2015. Então, no meu entendimento também, há que haver, depois de aprovado e iniciado, uma revisão dos projetos pedagógicos dos cursos pós-LI para resolver a interpretação em relação a esse documento e o ajuste no número de horas de estágio. Bom, muito obrigada.
Eu só queria colocar uma informação complementar. No artigo 24 dessa mesma resolução, ela diz que as licenciaturas interdisciplinares deverão ter uma regulamentação suplementar. Nós tivemos esse ano na Comissão Nacional de Educação, no Conselho Nacional de Educação, apresentando o projeto dos bacharelados interdisciplinares a convite da presidência do Conselho, e o nosso projeto foi bastante sabatinado e muito elogiado ao final, o projeto dos BIs, né? E o conselheiro Carbonari está com uma proposta de regulamentação das LIs na mão, porque tem uma proposta dos parâmetros curriculares, ainda que não estão definidos, inclusive, das LIs, né? E ele pediu para que nós apoiemos ele na própria discussão da regulamentação das licenciaturas interdisciplinares. Então, eu acho que se resta alguma dúvida, a gente tem essa possibilidade justamente de sugerir ao Conselho Nacional de Educação, e temos espaço para isso, para que justamente resolva isso na resolução, na regulamentação suplementar que está indicada pelo próprio artigo 24 da comissão. Né, da resolução. Então, acho que esse deve ser um caminho aí que soluciona essa questão. Na implantação dos BIs, nós tivemos muitas discussões com a INEP e com a SERES, no que diz respeito à regulamentação, né? E todas elas nós fomos construindo conjuntamente com esses órgãos de controle, porque não tinha paralelo. E, por incrível que pareça, nós já temos várias licenciaturas interdisciplinares implantadas Brasil afora, mas ainda nenhuma nesse modelo de ser a licenciatura interdisciplinar o ingresso para as licenciaturas específicas no modelo dos nossos BIs, né? Então, essa questão ainda não está sequer colocada para a SERES, para o INEP, para o próprio Conselho, e eu acho que a gente pode se antecipar a isso e já levar uma solução, que eu achei bem interessante a solução ponderada, porque realmente aí o projeto pedagógico do curso específico é que pode decidir se os componentes cumpridos aí nos três primeiros estágios, né, se eles são suficientes ou não para habilitar o licenciado na área específica, né. Pode ser pode ser não, eu achei um modelo interessante.
A mesa me concede a palavra num sentido de esclarecimento?
A parte?
Isso, num sentido de esclarecimento, acho, ao Conselho, nesse movimento de lacunas de legislação ou até num entendimento do que são os cursos interdisciplinares, esse ano, no Encontro Nacional dos Procuradores Educacionais Institucionais, né, para quem não sabe, eu sou a procuradora institucional da UFABC, nós vamos justamente ter um momento, uma mesa redonda, em que nós vamos discutir os cursos interdisciplinares e quais são pontos que os procuradores entendem que faltam lacunas na legislação. Eu e mais uma procuradora que vamos coordenar esse momento, e é um dos pontos que eu estou querendo levar para a discussão, justamente, porque essa legislação ela prevê uma regulamentação para as licenciaturas interdisciplinares, e até, né, já há 4 anos, e até hoje a gente não teve essa regulamentação publicada. Então, assim, só para mostrar que assim, existem movimentos em vários sentidos, na verdade, para que isso se preencha. Obrigado.
Obrigado, Maria Isabel. Wesley.
Agora sim, né? Anexo 3D, né? Que é o documento, né, que a gente está avaliando aqui. Existe um grande esforço, eu acho, da Pró-Reitoria de Graduação em estabelecer o catálogo de disciplinas como elemento referencial, né, para a apresentação das disciplinas de graduação. E a gente tem lá no catálogo de disciplinas, atualmente, praticamente todos esses itens que vocês apresentam aqui em relação às disciplinas obrigatórias, essas que vocês criaram a mais. O que está faltando aqui, eu estou achando, são os objetivos, para não desarticular com o que aparece lá nos objetivos da disciplina. Aí eu aproveito o momento, que eu tenho ainda um tempinho de fala, não para criticar, né, vocês, mas para criticar a gente como instituição. Onde estão os planos de ensino das disciplinas de graduação da UFABC? Eu sei que vocês estruturaram o projeto pedagógico de vocês, né, no sentido de definir inventário e bibliografia com o que já existe. É a prática dos cursos de graduação da UFABC apresentar as disciplinas nesse formato. Mas existe ainda uma lacuna muito grande no nosso sistema de graduação, da falta dos planos de ensino das disciplinas de graduação da UFABC. Não existem esses documentos, oficiais, né? A menos de alguns cursos de graduação que explicitamente colocaram esses planos de ensino nos seus projetos pedagógicos. Por que eu falo isso? Isso tem implicação, vamos dizer assim, no sentido de um aluno nosso que se transfere para uma outra instituição e vai levar o seu currículo para pedir equivalência de disciplina em outra instituição. A gente não tem esses documentos. Tá? Bom, pelo que eu sei, na aeroespacial não tem. Pelo que eu sei, no BCT tem, porque a época quando eu coordenei o BCT, quando da revisão do projeto pedagógico, a gente obrigou que as 26 disciplinas obrigatórias do BCT fossem estruturadas os planos de ensino. Tá? Tá.
Obrigado, Wesley. Rony.
Então, agora eu vou fazer algumas perguntas que talvez envolvam a própria reitoria ou outras instâncias. Né? Por exemplo, eu lembro que quando o Consune aprovou, a gente tinha indicação de um certo número de docentes do banco de docentes equivalentes da universidade para a criação desses cursos. Vocês já tomaram uma decisão em relação a definição de como será? O número de docentes vai permitir a correta implementação do curso? E como ele será distribuído entre as áreas? A segunda coisa tem a ver com... Então, já falamos dos docentes, agora vamos falar em relação aos técnicos administrativos. Se a gente pegar o novo instrumento, é bom que a nossa procuradora institucional está aqui, né? Se a gente pegar o novo instrumento, ele fala no indicador 1.8, por exemplo, que o estágio curricular supervisionado precisa ser verificado a relação com a rede de escolas de educação básica. E uma das premissas básicas é você ter um conjunto, né, a relação com a rede de escolas da educação básica, havendo acompanhamento pelo docente da IES nas atividades no campo da prática ao longo do ano letivo. Tal. Esta construção de relacionamento com as nossas escolas de educação básica vai envolver ou vai necessitar de um apoio técnico-administrativo adequado para ocorrer, para a gente cadastrar todas as escolas, etc., etc., etc. Eu não me lembro de haver previsão para isso, de apoio técnico-administrativo para isso. Nós não temos hoje, são os docentes que fazem esse papel, mas nós precisamos disso exatamente no sentido de fortalecer os cursos. Então, existe alguma perspectiva sobre isso? Caso não haja, eu transfiro minha pergunta à reitoria e à pró-reitoria de graduação, como isso vai acontecer. E, finalmente, a gente teve uma reunião com os coordenadores de curso do CCNH e vários coordenadores das licenciaturas manifestaram o problema do laboratório de prática de ensino que nós não temos. Com o aumento do número de disciplinas de prática de ensino do jeito que está aqui, a gente vai ter um problema muito sério aonde nós vamos desenvolver. E é uma demanda bastante antiga, de vários anos. Essa demanda foi feita ao professor Derval. Então, a gente está falando na parede ali, está muito antes, né? E a gente tem um problema que é a não existência desse laboratório de prática de ensino aqui em Santo André. A gente tem um que, na verdade, ele ia ter outra finalidade lá em São Bernardo, acabou virando laboratório de prática de ensino de filosofia, que eu entendo que vai, enquanto a gente não tiver muitos outros cursos, vai poder dividir, mas, eventualmente, nós vamos precisar de outros laboratórios de prática de ensino. Então, a pergunta é, temos alguma informação em relação a esse laboratório de prática de ensino, que me parece uma condição sine qua non para a implantação com sucesso dos cursos? E eu tinha mais uma pergunta que dura segundos, professor.
Faça, então.
Eu só queria entender a questão das vagas, né? E aí, talvez não sejam os proponentes, mas aí a procuradora institucional e a reitoria. Até onde eu entendo, o número de vagas que nós temos autorizadas para o BCT e para o BCH não mudam. O que acontece é que, quando nós criamos um novo curso, a gente vai receber vagas para esses cursos. A gente teria que solicitar uma redução de vagas do BCT e do BCH. Porque, senão, a gente vai ter o número de vagas autorizadas que nós temos hoje. Essas vagas não vão simplesmente ser transferidas de um lugar para o outro. Eu queria saber se esse movimento vai ser feito ou se nós vamos ficar com essas vagas autorizadas. Só para lembrar que, para fins de avaliação, quando alguém vier avaliar a gente, apesar de a gente não ofertar no SISU todas as vagas que estão autorizadas, a regulação vai nos avaliar pelo número de vagas autorizadas e não pelo número de vagas que efetivamente utilizamos. Então, eu queria saber se isso está sendo deliberado aqui nesse momento também e como vai ser encaminhada essa deliberação.
Obrigado, Rony. Vamos fazer um bloco, Marcela, e a gente responde.
Bom, boa tarde. Parabéns também ao grupo aí das licenciaturas. Eu acho que nós tivemos muitas discussões aí ao longo das CGs, né? Eu falei bastante sobre preocupações que eu tinha sobre o projeto pedagógico, mas também como uma visão de diretor com a sustentabilidade de tudo isso, né? Mas, de qualquer jeito, eu fiquei muito satisfeito. Assim, o projeto pedagógico evoluiu bastante. Eu acho que ele está com uma sinergia muito melhor com o projeto original, né, da UFABC. Então, parabéns a vocês. Eu acho que algumas das preocupações que eu tinha a respeito do impacto, que não é do projeto pedagógico especificamente, dos projetos pedagógicos especificamente, mas tem a ver com o impacto que eles vão gerar na nossa dinâmica, né?
Uma delas era a respeito, que eu acho que ficou resolvida na CG, só gostaria de reafirmar aqui que nós tínhamos em algumas disciplinas um pacto de que a oferta seria com um número menor de discentes, de que nesse momento, pelo menos de início de implantação desses novos cursos, que a gente passe o default para ser turmas grandes, né? Que a gente não vai ter como, se houver alguma possibilidade no futuro de acomodar turmas pequenas, que a gente faça, mas que fique o nosso compromisso de que nesse momento as turmas vão ser maiores ainda, do mesmo modo que os BIs. Não é? Eu tenho um pouco de questão, eu vi que já está na pauta da próxima comissão de vagas, né? Isso tem um pouco conversa ali, não é projeto pedagógico novamente, mas é o impacto disso. Eu queria saber de vocês qual é a expectativa. Eu entendi que seriam as 8 vagas que seriam adiantadas da reitoria, seriam destinadas a 8 professores da área de história. Eu não sei se isso procede, foi o que eu interpretei das nossas reuniões da CG. Então, gostaria de saber qual é a expectativa de vocês. Talvez vocês estejam lá na comissão de vagas para conversar, mas seria bom que isso ficasse explícito agora também, né? E, por último, eu queria só manifestar aqui minha preocupação, saber se evoluiu alguma coisa desde a última CG, de que há um bloco grande de disciplinas de história sendo criado, né? E se nós vamos ter fôlego para tocar essas disciplinas com os professores que nós temos hoje, né? Conversa com a pergunta anterior. E também se nós vamos ter infraestrutura lá em São Bernardo para as pequenas disciplinas, para as disciplinas novas que estão sendo criadas, né? São Bernardo está numa situação crítica, então acho que vale a pena a gente pensar em estratégias de como abarcar isso. Queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Tá?
Obrigado, Marcelo. Bom, acabou esse bloco, eu volto então para o Zanotelli e a Márcia.
Bom, com relação à sugestão do professor Wesley, né, de incluir os objetivos das disciplinas novas, ok, a gente pode colocar, né, aqui onde elas estão listadas com ementa, com bibliografia, a gente pode incluir os objetivos. Tá? Assim, ficaria mais próximo, digamos, do que seria um plano de ensino. Né? Ainda não é o plano de ensino, mas a gente já caminha no sentido de uniformizar, pelo menos com o catálogo. Né? Com relação ao número de novos docentes, né, realmente lá na reunião do Consune em 2017, né, houve um acordo com a reitoria na ocasião de que 8 novos docentes viriam para o projeto das LIs. A licenciatura em Ciências Naturais e Exatas não precisa de novos docentes. Né? O projeto foi elaborado aqui para que funcione com o quadro atual. Portanto, esses 8 novos docentes, no nosso entendimento, eles têm que suprir as necessidades da licenciatura em Ciências Humanas e já preparando também, talvez para uma licenciatura específica, não sei, mas a partir do momento que a professora Márcia vai falar melhor que isso, né, você já tem aí a necessidade de criar algumas disciplinas de história, né, então, provavelmente, você vai ter que fazer um concurso nessa área, mas também alguma coisa de geografia, enfim, aí a LCH é que deve, né, pautar as suas necessidades para fazer esse planejamento das vagas. Com relação à demanda, né, de técnicos administrativos, obviamente algum suporte, algum apoio nós vamos precisar. Eu imagino que, da mesma forma como os BIs, né, as LIs devem ficar vinculadas ali na PROGRAD, então, mas eu não tenho como responder. Né? E a questão dos laboratórios de práticas de ensino, de fato, essa é uma demanda antiga das licenciaturas específicas. Isso não surge com o projeto das LIs. Né? E, na pior das hipóteses, nós vamos continuar trabalhando como trabalhamos hoje. Né? As práticas de ensino de física, por exemplo, acontecem lá no laboratório do quarto andar, onde, inclusive, os materiais da licenciatura em física estão alocados compartilhadamente com os materiais do bacharelado em física. Né? Na pior das hipóteses, a gente consegue tocar com aqueles espaços atuais. Mas, realmente, se a gente conseguir ter um espaço para montar um laboratório de práticas de ensino, seria o cenário ideal. Né? Mas eu não vejo a impossibilidade desse espaço como um impeditivo para o início do curso. Mesmo porque nós conseguimos lidar atualmente com os espaços que existem. Tá? Mas eu vou passar para a Márcia para ela poder falar melhor sobre a questão das necessidades da licenciatura em Ciências Humanas.
Bom, eu vou responder mais as questões do professor Marcelo Reis, né? Porque acho que as questões do professor Rony já foram aqui colocadas. Em relação às vagas, né? Como o professor Marcelo Zanotello colocou, em reuniões foi acordado que essas vagas seriam indicadas para a LCH, devido ao caráter da LCH de formar um professor de História e Geografia. E por mais que o NDE e o grupo envolvido tenha tido feito um esforço enorme de inserir no projeto pedagógico disciplinas já existentes, realmente há disciplinas específicas que não existem na UFABC ainda, devido à característica de ser específica a um curso de História. Né? Então, eu contei aqui rapidamente, no projeto atual que foi enviado a vocês, seriam 14 novas disciplinas de História, isso no bloco das opções limitadas, né? Não no bloco das obrigatórias. E 8 novas disciplinas de geografia, que seriam áreas, digamos, centrais para o curso, para a LCH. Felizmente, o BPT supre um número bem grande de disciplinas da área de geografia, né? Então, seriam de geografia algumas disciplinas conceituais e algumas mais específicas ao ensino de geografia. Eu imagino que, como foi agora, como o professor Marcelo Reis comentou, né, a decisão de encaminhar essa solicitação de vagas para a comissão de vagas foi recente, então ainda o NDE da LCH não teve tempo de se reunir para pensar, mas eu imagino que isso vai ser uma construção do NDE, as áreas que vão ser supridas com essas possíveis 8 vagas, né, não são específicas de história, mas é claro que, como o BPT fornece muitas disciplinas para a área de geografia, a área de história estaria mais descoberta nesse modelo que está aqui do que a área de geografia. Então, mesmo lá na CG, acho que a gente não discutiu que as 8 vagas seriam de história, mas mostramos que o grupo temático de história teria uma carência maior de disciplinas do que os outros grupos temáticos. De qualquer forma, mesmo sendo 14 disciplinas, a gente tem que entender que elas são de opção limitada, então não significa que elas vão ser ofertadas no mesmo quadrimestre, no mesmo ano. Então, a gente imagina fazer se organizar de forma, né, a revezar algumas. Elas são 14, mas elas têm temáticas que as aproximam, então a gente pode pensar em contratar perfil de profissional de docentes que seja, digamos, não interdisciplinar, mas que a pesquisa, a experiência, dialogue com áreas, né, próximas. Então, a gente tem algumas disciplinas aqui que são teóricas e metodológicas de história. Então, a obrigatória, teoria 1, depois tem teoria 2, metodologia, ensino interdisciplinar de história. A gente imagina que possa conseguir um profissional com um perfil que atenda, né, a essa área, né, e juntar um pouco esse perfil na hora de contratar, porque a gente precisa dinamizar esse profissional para diferentes disciplinas. E ainda pensando no recurso humano que nós temos aqui. Bom, quando nós enviamos, então, a solicitação para os colegas, foram 58 que responderam quererem participar. Eu imagino que esses 58 tenham de alguma forma, aderência à LCH. Né? E a gente sabe que os cursos de economia, de políticas públicas, o próprio BCH, tem vários docentes que são formados em História, que fizeram o pós-graduação em História. Então, eu imagino que esses colegas, criando disciplinas, hoje eles não atuam nessas disciplinas. Eu, pessoalmente, poderia atuar em algumas disciplinas novas que estão sendo criadas. Não atuo porque elas não existem. Né? Então, ainda acho que há também um espaço, talvez não gigante, porque a gente já tem o comprometimento em carga didática, mas há um espaço, sim, para que professores que já existem aqui na universidade atuem nessas novas disciplinas, em algumas delas. Caso, né, conversas, eu acho que a gente tem que pensar depois, né, com a coordenação do BCH, com os cursos também específicos do BCH, caso haja o interesse das disciplinas da LCH se tornem opção limitada também desses outros cursos, eu acho que a gente dinamiza essa relação de carga docente, né, porque aí a gente não precisaria, na verdade, tirar o docente de uma disciplina lá da economia, por exemplo, que ele ministre e colocá-lo ele aqui. Não, mas se a nossa disciplina também fizer parte desses cursos, a gente atende aos cursos de uma maneira mais satisfatória. Enfim, acho que Essas novas disciplinas, elas podem ser equacionadas, algumas com docentes que já existem e outras, então, com a contratação dos 8. Contas que nós fizemos, esses 8 dariam conta da gente manter esse curso satisfatoriamente, com qualidade. Enfim.
Obrigado, Márcia. Está na pauta da comissão de vagas dessa semana justamente a discussão de um grupo de trabalho para a distribuição dessas 8 vagas, aí dependendo das áreas, né, de contratação. A gente colocou preventivamente, porque obviamente esse grupo só pode trabalhar a partir da aprovação dos projetos pedagógicos, mas aí é uma decisão para quinta-feira, em função do que acontecer aqui ou não. Então, esse é com relação às 8 vagas que estão colocadas. Com relação às vagas dos cursos, como bem disse Marcelo, nós não estamos ampliando das 2.008. 2.008 vagas que nós temos no BCT, nós não estaremos ampliando. Na verdade, nós teremos que regularizar a diminuição das vagas do BCT e do BCH, para a composição dessas vagas das LIs, né, da LCH e LCNE. Isso são atos decisórios desse conselho. Então, nós temos dois momentos para fazer isso. Na sequência, nós podemos pensar em atos decisórios dessa discussão, ou então, por ocasião da aprovação dos editais de ingresso, a gente faz o ajuste, faz a deliberação, ou seja, o ato decisório, ajustando os números de vagas dos BIs e das LIs, e a partir daí, então, o que é feito uma formalização, né, uma comunicação formal da alteração aí do número de vagas, e a gente passa a ser avaliado com as vagas já ajustadas. Depois eu pediria para a Maria Isabel só ratificar ou retificar a minha informação.
Eu e a Paula e o Daniel, a gente vem conversando já sobre isso, né, qual seria até o momento de apresentar, né, esses atos decisórios, e eu acho que e a nossa conclusão foi que não fazia muito sentido a gente apresentar isso também antes da aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos, né? Então a gente já vem conversando nesse sentido de trazer para esse conselho estes atos decisórios, né, que diminuiriam o número, que diminuiria, né, o número de vagas, tanto no BCIT e quanto no BCH. Mas é que a gente viu a questão da temporalidade, né? A gente teria como apresentar isso antes de ter os projetos pedagógicos aqui aprovados, mas isso já está em discussão da nossa parte. Então, o que o reitor disse é exatamente como a gente já vem conversando.
Uhum. A gente tem duas possibilidades, né? O ato decisório em si é um ato muito objetivo, né? Ele não tem grandes desdobramentos, mas eu acho que aí cabe esse conselho decidir em que melhor hora é, depois da eventual aprovação dos projetos pedagógicos ou então por ocasião da aprovação dos editais de ingresso, que aí sim a gente tem que estar com isso regularizado. Acho que é isso. Paula.
Eu vou falar disso, Rony. Em fevereiro desse ano, fizemos um informe na CG, disponibilizando o laboratório aqui do térreo do Bloco A, laboratório 002, que foram feitos alguns ajustes e disponibilizamos para uso para as licenciaturas. A única demanda que ainda resta é uma adaptação para que esse laboratório pudesse ser também úmido, né? A gente tem uma questão de infraestrutura hidráulica, que daí eu não vou entrar em detalhes porque eu de fato não sei, não entendo, que não permitiu, mas foi feita alguma adaptação. Então, por exemplo, as disciplinas da física já poderiam ser, já estão, não sei se já estão ou não, porque eu não tenho essa informação aqui, usadas, alocadas nesse laboratório. E aí só isso. Aí, só para um comentário, Wesley, com relação à sua fala, esse ano, final de abril, nós aprovamos a resolução CG021, que formaliza o catálogo de disciplinas, no sentido do que você coloca, e aí nessa resolução está colocado que agora todas as disciplinas devem vir com a informação de objetivos. Acontece que as licenciaturas entraram bem no meio dessa normativa, né? Eles, na verdade, colocaram em abril, no mesmo mês, os projetos para a gente discutir. Então, acho que é o caso agora da gente adaptar. Essa mesma resolução, ela flexibiliza um pouco a alteração ou ajustes de disciplinas que não impactam em projeto pedagógico. Então, não vejo problema algum em todas essas disciplinas que estão sendo criadas ou alteradas agora, terem a inclusão dos objetivos posteriormente, né, para que a gente tenha um catálogo mais completo, de fato. Tá certo? Obrigada.
Maria Isabel, estava inscrita?
Sim. Bem, eu já tive a oportunidade de esclarecer, né, a questão da redução do número de vagas. Eu só queria também trazer um outro ponto que foi levantado pelo Rony. Eu era parte daquela comissão avaliadora que justamente avaliou as propostas de novas licenciaturas, né, que foram apresentadas ao Consune. Né, eu era parte do grupo de avaliação. Então, eu resgatei aqui as propostas que, à época, foram apresentadas, tanto a licenciatura em Humanidades e a licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. E lá, sim, havia já uma sinalização ao Conselho Universitário de contratações de docentes, de TAs e espaços necessários. Então, assim, o grupo, né, de trabalho, os grupos que, à época, apresentaram essas propostas, apresentaram ao Conselho Universitário essas questões de contratação, servidores, TAs e docentes e de espaços. Então, se institucionalmente a gente deixou de olhar para essa informação, não quer dizer que ela não tenha sido pensada e levantada pelo grupo proponente. Né, eu até posso resgatar aqui, à época, né, eu sei que houve uma série de mudanças ao longo do tempo, você tinha previsão de 12 contratações docentes, isso no caso da Ciências Naturais e Matemática, agora Ciências Naturais e Exatas, de 9 TAs entre técnicos de laboratório, outros técnicos administrativos e técnicos em assuntos educacionais, e a previsão de 2 novos laboratórios de prática, que não existiam, né, que ainda não existiam, e de uma sala ambiente, né, ambos tudo em Santo André. E, no caso da licenciatura em Ciências e Humanidades, também se trazia a questão de uma contratação também de 12 docentes àquela época, contratação de 4 técnicos de laboratório, 2 para o didático de filosofia e 2 para o didático em humanidades, 1 outro técnico administrativo e 1 técnico em assuntos educacionais. E também a previsão de novos espaços seria mais um laboratório de práticas de ensino de humanidades. Então, esses são os documentos que, àquela época, né, em 2017, foram apresentados naquele edital de novas licenciaturas, 16. Então, assim, houve uma previsão à época. Assim, se institucionalmente a gente deixou elas para trás, não quer dizer que o grupo não pensou sobre isso no momento em que essas propostas foram apresentadas. Só resgatando, né, que eu sei que poucos faziam parte daquela comissão, e, como eu fazia, acho que é bom para esclarecer.
Obrigado, Maria Isabel. Adriana, as inscrições estão se repetindo já alguns blocos, e não aparecem outras inscrições. Então, eu vou encerrar na fala da Adriana as inscrições. Então, por favor, fiquem atentos. Quem quiser colocar outros elementos e novas discussões, na fala da Adriana, a gente vai encerrar, então, a inscrição para encaminhamento.
Na verdade, um pouco no que o Rony comentou sobre a questão dos convênios, das escolas, apesar de eu achar que isso não é imprescindível para a aprovação do projeto aqui hoje, nesse conselho, eu acho que é um ponto importante para a gente considerar na universidade que a gente tenha uma sistematização melhor dos estágios das licenciaturas, porque a gente tem estágios com características diferentes de outros cursos, e é importante que que tenhamos um contato mais próximo com as escolas, né? E do jeito que o estágio hoje se organiza para as licenciaturas, isso fica dificulta, eu diria. A nossa presença, a presença do orientador de estágio na escola, né, no campo. A filosofia tem uma proposta interessante de acompanhamento e tudo mais, mas acho que isso seria importante pensar nisso, um planejamento, enfim, não sei se mais sistematizado, não sei bem a expressão usar aqui nesse momento, mas acho que é importante a gente ter um setor que a gente tenha um histórico desses estágios, né? Que escolas os alunos passaram, porque acaba que a gente fica muito na confiança que o aluno traz para a gente, onde ele fez, o que ele fez, que relatório ele cumpriu. Então, se a gente tivesse um lugar onde essas discussões pudessem acontecer de modo mais sistematizado, acho que o curso ganharia bastante, as licenciaturas interdisciplinares.
Obrigado, Adriana. Bom, não tivemos outros inscritos nessa fala da Adriana, então encerramos as inscrições. Eu volto a palavra para Marcelo e Márcia.
De fato, acho que concordo com a fala da professora Adriana, né? Nós precisamos mesmo de um apoio maior para organizar as atividades do estágio. Atualmente, nas licenciaturas específicas, as secretarias dos centros têm se esforçado para atender isso, mas a gente entende essas limitações, né? Então, realmente, eu acho que seria importante a gente construir, né, esse encaminhamento aí. Com relação àquelas previsões para o Consune, né, que a Maria Isabel colocou, então, de fato, nós pensamos bastante a esse respeito e, ao longo do tempo, né, o projeto ele foi sendo adaptado a condições de contorno mais restritivas e mais realistas, né? Então, aquelas demandas iniciais que nós apresentamos, elas diminuem, mas, sem dúvida, os novos docentes aí para a LCH é algo fundamental, nós precisamos encaminhar essa questão, né? Fico contente, então, de saber dessa possibilidade do laboratório aqui de práticas de ensino, né? Eu não sabia disso. E, no mais, eu só tenho a agradecer a todos, né, pelas observações, pelos apontamentos, pelas críticas, pelas sugestões. Foi uma trajetória longa, né, até chegarmos aqui, mas foi muito constitutiva, né? Eu acho que a universidade tem aqui um projeto sólido, né, para trabalhar a questão da formação de professores de uma maneira mais adequada. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos.
Obrigado, Marcelo. Márcio.
Eu também gostaria apenas de agradecer as contribuições, as sugestões, as discussões que tivemos aí ao longo desse ano, principalmente, né? Acho que foram muito importantes. Então, muito obrigada aí à parceria de todos.
Obrigado, Márcio. Eu fui anotando aqui a cada proposição e a manifestação dos proponentes, acatando ou não as sugestões. E de todas colocadas, restou apenas uma, que foi bem no início feita pelo Rodrigo Dias, que falava aquela sugestão de na LCNE, de ao invés de delimitar créditos por grupo, disciplinas por grupo, colocar créditos por grupo, não foi acatado pela aula demandante. O Rodrigo não está presente. Eu pergunto só se alguém quer secundar essa proposta do Rodrigo, para a gente, diante das explicações da área demandante, se é o caso de secundar essa proposta. Todo mundo acho que entendeu. Se não, a gente mantém o encaminhamento. Alguém secunda a proposta de alteração do projeto para créditos por grupo de disciplinas e não número de disciplinas? Bom, se não foi secundada a proposta, ela não está, então, colocada à mesa. Eu queria que os conselheiros só ratificassem a minha informação ou corrigissem, de que as questões de incorporação, de integralização por quadrimestre e não por ano foi acatada, a questão de um esclarecimento na tabela 8.7, que essas atividades integralizam as 400 horas de práticas de ensino foi acatada, estágio obrigatório passar para o sétimo quadrimestre, também foi acatado. A questão de inclusão dos objetivos das disciplinas foi acatada, e aí precisa ver o momento oportuno, como Paula também colocou. E, no mais, não eram questões específicas do projeto, mas eram questões de contorno aí para a exequibilidade dos projetos. No ato, eu queria só reiterar de que nós estaríamos votando a aprovação dos projetos e a autorização para funcionamento, porque esse é o momento, até alertado pela nossa pesquisadora institucional, esse é o momento a partir do qual o curso efetivamente passa a existir, porque eles já foram criados, teoricamente, lá em dezembro de 2017. Então, há que se decidir sobre a aprovação dos projetos pedagógicos e a autorização do funcionamento. Eu não vou colocar quatro discussões, mas ao aprovar o projeto pedagógico, estaríamos autorizando o funcionamento do curso, a partir, obviamente, do ano que vem, né? E a gente, então, estaria votando por projeto pedagógico. Paula.
Além da questão das vagas, né, dos BIs, que agora a gente migra, então, as vagas do ingresso para as LIs, tem uma recomendação da comissão de graduação, que foi enviada para vocês também como parte dos anexos, que acho que eu vou ter que explicar, porque a gente ficou quebrando a cabeça para elaborar esse texto na CG, e não foi fácil. A questão é a seguinte, pela primeira vez que seja do meu conhecimento, ao elaborar um novo projeto pedagógico, a gente teve um olhar na Prograde, junto com os proponentes, de olhar a matriz de oferta de disciplina sugerida e encaixar nas disciplinas compartilhadas com os cursos já existentes. E isso para otimizar a oferta, utilização de espaço físico, de recursos humanos, etc., né? Mas estamos num momento onde o BCT e o BCH estão num processo de revisão de seus projetos pedagógicos. Ou seja, todo esse trabalho que a gente fez para encaixar a matriz das LIs nos BIs pode ir por água abaixo assim que a gente aprovar os projetos pedagógicos revistos dos BIs aqui. Claro que teremos os mesmos olhares agora, né? Então, uma recomendação que a gente coloca aqui da CG para o Concep é que, ao aprovar esses novos projetos pedagógicos, seja autorizada a movimentação das matrizes desses ou dos cursos que virão, né? A gente não sabe quem vai ter que mudar para se adaptar a quem, mesmo após a aprovação do projeto pedagógico, desde que isso aconteça antes do ingresso dos novos alunos no ano que vem, porque daí a gente não tem prejuízo nenhum, né? Então, vamos supor que a gente aprove o projeto aqui, aí com a mudança do BCT a gente detecta a necessidade de mudar uma das disciplinas, sei lá, da LCNE. Não haveria necessidade de passar todo o projeto pedagógico da LCNE aqui novamente. Então, seria uma ideia, a ideia seria essa, né? Então, a gente poder ajeitar essa matriz. Claro que a gente vai voltar a falar disso quando estiver falando dos projetos dos BIs aqui, mas é só para já deixar essa recomendação para o Concep. A outra recomendação é, quando as licenciaturas específicas forem propor os seus projetos pedagógicos para se adaptar às LIs, para que a gente também perceba aquela outra recomendação que o Consuni fez, para que o tempo de integralização dos alunos que quiserem cursar licenciatura e bacharelado correlato não seja maior do que o tempo atual. Isso a gente não consegue fazer hoje. Vocês receberam uma série de matrizes aí, propostas, ainda é uma proposta, porque a gente não sabe como que vai ficar a adaptação do curso de formação específica, mas quando formos discutir aqui, então, a revisão desses projetos pedagógicos, que tenhamos isso também em mente, tá certo? Para agora a gente não tem que fazer nada, a gente tem que guardar isso para o futuro.
Obrigada. Registrar essas recomendações para a ocasião. Bom, entendo então que nós temos dois projetos pedagógicos discutidos e devidamente ajustados para deliberação. Então, eu vou colocar em votação, na ordem, o projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Exatas e, na sequência, em Licenciatura em Ciências Humanas. Então, em votação, a aprovação do projeto pedagógico e a autorização de funcionamento do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, Abstenções? Aprovado, então, por unanimidade. E o projeto pedagógico do curso de licenciatura em ciências humanas, a aprovação do projeto e autorização de funcionamento. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovado, então, por unanimidade os dois projetos. Bom, uma vez deliberado, eu queria agora só fazer uma rápida manifestação. Eu queria parabenizar os grupos que tiveram à frente esses anos todos, porque foram anos, e parabenizar os que resistiram até aqui, porque foram muitos anos, como vocês puderam ver pelo histórico. E eu acredito, sinceramente, que nós vamos estar dando um passo importante na formação de professores para o ensino básico, na rede de ensino particular e pública, né, privada e pública, mas para a rede de ensino brasileira. Eu acho que essa é uma dívida do nosso projeto pedagógico, né, que a gente detectou ao longo desses 10 anos, ou seja, não foi por falta de dados, de acúmulo de experiências e tal. Eu acho que a gente entra numa nova fase e vamos ter que cuidar com muito carinho para que efetivamente a qualidade e a seja agregada ao número de formados que se tem a expectativa aí nessa nova forma de organização, na verdade, da instituição. Eu queria parabenizar a todas e todos e dizer que temos grandes expectativas aí também em mais essa missão da instituição. Obrigado. Bom, vamos passar então para o próximo assunto de pauta, que é a resolução CONCEP, que define a atribuição de crédito por atividades didáticas da UFABC e da outras providências, e revoga e substitui a CONCEP 100. Ela já esteve no expediente e nós temos a relatora, a conselheira Kátia Canil. Por favor, Kátia.
Eu recebi essa incumbência de fazer a avaliação aqui da minuta de resolução, que foi proposta aí pela Prograde, né, pela professora Paula Atiba. Fui orientada também a fazer uma conversa para poder esclarecer os pontos que estavam sendo colocados, né, e vou rapidamente, os conselheiros já receberam o documento, não vou fazer a leitura, mas destacar que a questão era principalmente para ter uma redação um pouco mais clara quanto à carga didática e administrativa, atendendo à resolução CONCEP 177, incluir uma comissão de especialização como uma das instâncias de aprovação de créditos de disciplinas, né? Computar os créditos também de acordo com a resolução CONSUNE 183 e incluir a redação de carga horária mínima de 12 horas para cursos, módulos, oficinas realizadas em ação de extensão, né? E a abertura, e também com relação à abertura de novas turmas, de acordo com a porcentagem de solicitação e disponibilidade de infraestrutura. Então, esses pontos foram analisados, né? Foi proposta uma nova redação para alguns itens aqui que estão destacados no documento, que vocês já têm em mãos, acho que não cabe fazer a leitura aqui, só se for necessário algum esclarecimento, e que, de acordo com essa redação e a proposta apresentada, a redação ela definida, né, pelo CONCEP, que atribui os créditos por atividades didáticas, ela é clara e o parecer é favorável para aprovação desse documento. É isso. Obrigada. Ela que presidiu.
Tá. Obrigado, Kátia. Só relembrando, né, essa proposta foi fruto de um grupo de trabalho, né, que foi presidido pela Paula. Então, não é necessariamente a pró-reitoria de graduação, que é a demandante, mas eu voltaria a palavra para a Paula, então, para comentar acerca das sugestões apresentadas.
Bom, primeiro eu agradeço à professora Kátia pela relatoria.
Como o professor Dácio falou, então foi um GT, uhum, constituído pela reitoria e constituído por mim, os três diretores do centro, para a reitoria de extensão, para o PG. É tipo um monte de gente. Então, acolhendo as sugestões que recebemos no expediente, discutimos novamente entre esses membros desse grupo e depois com a relatora incorporamos todas as sugestões que ela aqui coloca. Então, acho que é isso. Obrigada, professora Kátia, mais uma vez. Oi? Desculpa.
Bem, então vamos colocar em discussão. Você quer falar, Rony?
É só para deixar bem claro aos conselheiros que, se vocês forem ler a Concep 100 e lerem a redação deste documento, vocês não vão observar mudanças significativas no conteúdo, apenas na forma, que algumas coisas estão mais explícitas. Antes eram interpretações e agora a gente está escrevendo explicitamente essas questões para não ter ambiguidade. O que podia gerar ambiguidade está devidamente esclarecido, né? Um exemplo claro é, por exemplo, a questão da oferta das disciplinas de pós, que isso sempre gerava um problema. Se me permite, Charles, só para dizer, o número de disciplinas que pode ser ofertado não está limitado a 5. Vai depender da necessidade do programa de pós-graduação. Então, a gente está prevendo um mínimo de 5 disciplinas, que é o que mantém os cursos funcionando, em média, né? Mas pode ter mais, dependendo da necessidade do curso. A questão também da oferta de os 75% de aulas de créditos na pós-graduação é um outro problema. Às vezes tem uma disciplina que tem, sei lá, 6 créditos, ou uma disciplina que tem 8 créditos na pós, e não dá para separar, porque é uma coisa muito específica. Como você faz? Não dá para punir os docentes por participarem da pós-graduação. Então, a gente flexibiliza essas coisas que a gente fazia antes, no combinado e no discutido nos conselhos do centro, e era no varejo, caso a caso. Hoje a resolução está prevendo. Então, na verdade, as mudanças são só para aperfeiçoar a redação. Estou correto, né? Obrigado, presidente. Era só isso.
Obrigado, Rony.
A gente manteve uma coisa muito importante que ficou claro toda vez que essas resoluções foram discutidas aqui, né? A necessidade dos nossos docentes darem 75% dos créditos deles na graduação. Porque existe uma tendência das pessoas pensarem que, não, vou dar aula só na pós, eu dou tudo minha carga na pós. Não é isso. A gente entende que as pessoas faz parte de estar na universidade e dar aula na graduação. Então, esse número está mantido, esses 75%.
Aliás, quanto mais especializado e notável, mas na introdução da nossa bacharelada interdisciplinar, seria interessante a gente ter a contribuição dos nossos professores, né? Bem, não temos inscritos. Marcelo.
Participei do GT também, só que acho que passaram duas coisinhas que não... talvez possam melhorar. Se colocar no artigo 3º, parágrafo 4º, dá para projetar, por favor? É bem um detalhezinho de forma só. Então, de cursos, módulos ou oficinas, ele está escrito realizados em ações de extensão, vírgula, devidamente registrados. Aí minha sugestão seria só deixar cursos, módulos ou oficinas de extensão e tirar o devidamente, né? Porque a gente supõe que vai registrar devidamente. Então, registrados na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ficaria acho que só um pouco mais enxuto. E aqui eu peguei do... Não, né? Hã?
É questão de redação, né? Tá.
E a outra era só no relato. No relato, por favor, se der para projetar, era sobre o artigo 7º. Está onde se lê, né, o artigo 7º, onde se lê disciplinas obrigatórias, de opção limitada, etc, etc. A proposta está: disciplinas obrigatórias ou de opção limitada dos cursos de graduação deverão ser ofertadas com o número de vagas correspondente, vírgula, acrescida de 30%. Eu acredito que seja acrescido, né, que o número vai ser acrescido de 30%. Né? Tá. Só isso.
Não temos mais inscritos. Por uma questão de praxe, eu volto à relatora e à proponente para ver se tudo bem, essas questões, a carta. Se todos os nossos problemas fossem esses, estava uma maravilha. Né? Bem, então, acatado aí as sugestões de redação apresentadas pelo Marcelo. Bom, não tendo mais inscritos, eu acho que é o caso da gente colocar em votação, então, o documento com essas alterações propostas já incorporadas. Em votação, então, a resolução que define as atribuições de crédito por atividades didáticas da UFABC, da outras providências, revoga e substitui a CONCEP 100. Nós vamos ter que decorar o nome dessa nova resolução que a gente ainda não sabe, né? A famosa 100. Mas, então, em votação, a substituição dessa... eu quero colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então está aprovada a nova resolução. Obrigado. Bem, temos agora o próximo ponto de pauta, é a proposta de revisão do regimento interno da PROPG. Charles e Janaína.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Meu relato aqui vai ser bastante curto, assim como a resolução anterior que foi discutida, também muito do que foi feito nessa proposta nossa de revisão do regimento da pós-graduação estrito senso, tem a ver com tornar mais claros os pontos que já estavam definidos aqui no regimento e também mudar algumas pequenas coisas, mais no sentido de facilitar a operacionalização. No ano passado, nós fizemos a sugestão, propusemos uma pequena mudança, que era só na questão dos conceitos, com o compromisso de que nós traríamos uma revisão mais pormenorizada desse regimento quando fosse possível. E esse regimento ele vem também, essa nova versão, essas modificações, vem de um compilado de discussões que têm sido feitas e que foram feitas na comissão de pós-graduação desde o ano passado. Então, o trabalho aqui inclui, o trabalho dessa revisão inclui todos os coordenadores de programas de pós-graduação que nós temos no estrito senso. Lembrando que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem dois regimentos. Nós temos o regimento da pós-graduação estrito senso e o regimento da pós-graduação lato senso, que foi definido pela comissão de especialização que é a COE, que foi aprovado no Consune. Então, também, a parte das mudanças de redação que nós fizemos aqui foi para tornar os dois regimentos equilibrados, para que a gente tenha convergência entre o que é comum na pós-graduação estrito senso e na pós-graduação lato senso. Na CPG, esse regimento foi discutido em duas sessões consecutivas, e ele foi relatado por duas conselheiras, duas professoras, duas coordenadoras na CPG, foi a professora Janaína, da pós-graduação em Química, Ciência e Tecnologia Química, e também a professora Vanessa Elias, da pós-graduação em Políticas Públicas. Nós tivemos o cuidado de pegar docentes de áreas mais ditas mais duras e de áreas das ciências humanidades em políticas públicas, para que a gente tivesse também no relato uma visão mais completa. E a Janaína veio aqui também para falar o relato dela a respeito de como foram essas discussões e como a gente chegou a um consenso na CPG. Tem um pequeno ponto nesse regimento, que eu já vou falar aqui, que nós temos que considerar, que é o artigo, o parágrafo 7º do artigo 12, que nós temos que é, diz respeito à reserva de vagas para negros, pretos, pardos e indígenas. Esse é um artigo que nós temos já na comissão de especialização, que ele leva em conta a portaria normativa de 11 de maio de 2016, que demanda a existência de políticas de ações afirmativas, tanto na graduação quanto também nos cursos de mestrado, doutorado, mestrado profissional e doutorado profissional, se isso existir. Da forma como nós colocamos, ficou um pouquinho diferente do que está na COI, e em conversas posteriores, a gente viu a necessidade de tornar essa redação semelhante à redação que estava lá. E a proposta, que eu já conversei inclusive com a relatoria, é que nesse parágrafo 7º do artigo 12, ao invés de ficar a cargo dos PPGs a possibilidade de prever, conforme essa portaria normativa, a redação ficaria um pouco mais simples, que era: os PPGs devem prever nos editais de processo seletivo reserva de vagas para negros, pretos, pardos e indígenas, e aí segue a redação. Então, ao invés de ficar a cargo dos PPGs a possibilidade de prever, nós mudaríamos para: os PPGs devem prever, conforme... Essa é a mesma redação que está na comissão de especialização, na pós-graduação Lato Senso, levando em conta essa portaria normativa. Eu vou passar a palavra para a Janaína, que fez um relato que vocês leram, e aí a gente pode discutir os aspectos. Nós escolhemos apresentar o regimento da forma como ele foi colocado aqui, para que fosse visto exatamente quais as mudanças que foram propostas na redação anterior do regimento da pós-graduação. Então, Janaína.
Boa tarde a todos. Esse regimento, ele já havia sido discutido várias vezes na CPG, e antes de apresentar o relato que vocês têm acesso aí no anexo 6D, nós discutimos bastante, com muita cautela, o texto que nós tínhamos anteriormente, o texto atual, né? E o nosso objetivo na revisão foi deixar claro no regimento... coisas que nós já fazemos na pós-graduação e facilitar um pouco, deixar um pouco mais simples o que está escrito no texto. Tá? Por exemplo, isso. Logo no comecinho da avaliação, eu cito a retirada de alguns artigos, alguns itens do artigo 4º. Por exemplo, homologação de bancas examinadoras e concessão de títulos de mestre e doutor. Isso consta no documento, no antigo documento, como obrigação da CPG. Então, para todos os programas de pós-graduação, depois de homologadas as bancas, a CPG deveria fazer novamente a homologação. Essa é uma responsabilidade que nós, na CPG, entendemos que é da coordenação de cada programa de pós-graduação. Então, a gente retirou essa obrigatoriedade, essa função da CPG também. E também aprovar o credenciamento e descredenciamento de disciplinas. Cada programa, se resolvia criar uma disciplina, tinha que ser aprovado na CPG, mas como os programas são de áreas diferentes, é um pouco complicado um programa falar para o outro: olha, eu acho que você não deveria criar essa disciplina. Porque, né? Então, é uma responsabilidade que, querendo ou não, ela passava a ser simplesmente para cumprir com a norma que ela passava na reunião da CPG. E é uma responsabilidade, é uma função, querendo ou não, da coordenação de cada programa. Tá? E assim nós seguimos com toda a avaliação do regimento. Se vocês verem o texto... os grifos, né? Todas as alterações que foram feitas no texto, no documento, como o professor Charles comentou, que é apresentado aí com todas as alterações, são alterações na função de simplificar, muitas vezes, o que está escrito. Né? Haviam informações duplicadas, revisamos também algumas questões com relação à recondução de representantes docentes nas coordenações dos programas de pós-graduação. Havia uma limitação a uma única recondução do mandato dos representantes docentes. Após discutir, verificou-se que não há necessidade, alguns programas pequenos não têm disponibilidade de tantos docentes assim para, a cada 2 anos, renovar completamente o quadro frente ao número de representantes docentes necessário para compor as coordenações. Então, são correções assim que foram feitas. Algumas alterações que aparecem no meu relato, esse relato ele foi apresentado à CPG, então foram feitas algumas alterações em cima disso na nossa reunião, como, por exemplo, a questão da entrega do documento da versão final. A gente retirou os detalhes de como isso vai ser feito do regimento da CPG para ser colocado em uma portaria da própria CPG, porque é uma questão administrativa, é uma questão burocrática de como vai ser feita a entrega. A entrega na secretaria, a entrega online, entrega na defesa, a entrega depois de defender, e prazos e tudo mais. Então, foram feitas algumas alterações assim também. A grosso modo, o regimento, da forma como ele foi alterado, ele representa o dia a dia na prática do que já é feito na CPG e não tem grandes alterações em relação a isso. Tá? Algumas alterações, outras alterações com relação a... Deixa eu achar onde foi colocado isso agora. O recredenciamento de docentes foi colocado no regimento. Deixa eu achar. Foi colocado no regimento a questão do descredenciamento de docentes que permanecerem 4 anos sem orientações. Mas, mesmo assim, ainda foi deixado aberto para caso algum programa de pós-graduação decida que, especificamente, para aquele programa, é importante manter algum outro docente, por ele ser um docente sênior, por ter uma atividade significativa em outras áreas, que, mesmo assim, o fato dele não ter uma orientação naquele período não o desqualifique como contribuindo para aquele programa de pós-graduação, o programa pode, em suas normas, prever que esse item especificamente não vai se aplicar àquele programa de pós-graduação. Alguma coisa mais, Charles? Eu acho que é isso. Eu encerro por aqui e espero as perguntas para a gente responder pontualmente.
Obrigado, Janaína. Leonardo é o primeiro inscrito.
Boa tarde a todas e a todos. Eu só gostaria de apontar algo que está um pouquinho estranho, eu acho que talvez só um esclarecimento. Na página 5, bem no topo da página 5, o parágrafo 2º do artigo 12º, tem uma frase: o aceite do diploma obtido no exterior ocorre de acordo com a resolução da... Termina. Aí só saber se foi cortado ou se tem um complemento ali. Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Não temos inscritos, Rony?
Eu tenho só umas perguntinhas. Uma observação de forma, deixa eu começar por ela. No artigo 9, tem um errinho lá, quando vocês tirarem o taxado, vai estar no parágrafo 1º. Cadê? Perdi aqui. Ah, perdi. Já acho, já falo. Mas eu queria perguntar essa questão do descredenciamento automático, salvo exceções definidas por cada PPG, mas aí salvo exceções é uma coisa complicada de você escrever. O que é exceção? Eu acho que ficou... Essa é a primeira pergunta, mas vamos um pouquinho mais para frente. No artigo 27, antes havia a possibilidade de você fazer 2 trancamentos ou 3 trancamentos, desde que o total não excedesse 12 meses. Agora, em princípio, está vedado, porque não está escrito em nenhum lugar que você pode trancar. Correto? Só que no parágrafo 5º, ele fala em trancamentos no plural. Não sei se você viu, o artigo 27... antes tinha um parágrafo, que era o 3º, que falava em casos excepcionais, a CPG pode aprovar um segundo trancamento do discente. Agora, como foi retirado, não tem mais isso. Mas ainda o quinto fala no caso de trancamentos de matrícula. Então, ou tira o S ou não tem esse daí. É, e eu queria entender, por que vocês tiraram essa possibilidade de não exceder 12 meses? Essa é uma pergunta que eu fiquei curioso. Será que a gente não podia escrever melhor o finzinho da redação do quarto? Desse quarto parágrafo, o trancamento de matrícula implica no cancelamento das disciplinas em que o discente estiver matriculado no período letivo, referente ao pedido de trancamento deferido. Ficou confuso isso daí, né? Vamos pensar numa outra redação. O artigo 28, o parágrafo único, o prazo de vigência da bolsa de estudos poderá ser estendido por até 6 meses para o FBC e por 4 meses para a CAPES. Vocês querem dizer a bolsa, extensão da bolsa, se tiver em licença maternidade. Então, será que não é melhor escrever no caso de licença maternidade? E aí, a mesma coisa se aplica ao parágrafo 6, que está logo em cima. Ah, desculpa, então, vamos lá. Eu estou confundindo aqui. Primeiro é eu que li errado. Parágrafo 6 do artigo 27. O discente... Tem alguém inscrito, presidente? Posso terminar?
Não, pode terminar.
O discente bolsista perderá o direito à bolsa de estudos de acordo com as regras em vigor. Provavelmente é em caso de trancamento. Porque esse parágrafo... Então, vamos... Acho que tem que ser claro, né? Em caso de trancamento, o discente bolsista perderá o direito de bolsa. Sim? Aí a mesma sugestão aqui.
Vamos aguardar os comentários, depois a gente retorna, ver o que acata ou não, e vocês vão anotando.
O que é demais, eu tenho clareza que a gente está se referindo a isso, mas eu acho que é o que é, para deixar claro, não tem problema que a gente está repetindo. E eu queria pedir para repetir no artigo 28 também, que é em caso de licença maternidade, o prazo de vigência de bolsa de estudos poderá ser estendido por até 6 meses, para bolsas oferecidas pela UFABC e por até 4 meses, para bolsas oferecidas pela CAPES, conforme a legislação em vigor. Só para ficar mais claro. Obrigado, presidente.
Obrigado, Rony. Nós não temos inscritos, eu queria, e tivemos só 2 comentários, eu queria fazer um. Na exclusão proposta de... No artigo 4º, excluir o inciso 3 de homologar as bancas examinadoras. Ok, eu acho que realmente é uma questão para os programas, mas homologar a concessão de títulos de mestre e doutor, eu pergunto, aqui no caso, se nós não vamos ter conflito de competências aí, porque o próprio curso... orienta, o próprio curso avalia, o próprio curso nomeia a banca, e depois não tem um agente externo que homologa esse processo todo. Pode parecer burocrático, mas é o que, na verdade, valida o ato. Então, eu pergunto qual foi a motivação aí para exceder a homologação da concessão de títulos, porque isso é tradicional em todas as pós-graduações, que as comissões de pós-graduação homologuem os títulos, né, para justamente garantir a partição de responsabilidades aí. E só para esclarecer, o parágrafo 7º do artigo... qual que é? Do artigo 12, com a redação proposta, a nova redação proposta... os programas deverão estabelecer qual é a cota.
Isso, devem
prever. Né? Deve estabelecer. O que não está estabelecido é qual é o percentual, isso cada um vai estabelecer, mas todos deverão estabelecer. É isso que fica colocado. Tá bem. Volta para vocês, então.
Eu esqueci de fazer uma observação, é bem rápida. Pode ser?
Pode.
Assim já responde. Eu queria saber por que tiraram a questão das parcerias internacionais. Esqueci de perguntar isso. Todo o título 13, que tinha a ver com as parcerias internacionais, a possibilidade de parcerias internacionais, foi vetado. Uhum. E acho que é uma coisa legal para ter, não sei.
Posso fazer os comentários aqui? O comentário do Léo, inicialmente, é que, como a gente mandou no modo de revisão,
ele ficou aqui do ladinho, uma exclusão, então esse segundo parágrafo do artigo 12, ele deve ser excluído mesmo, que ele já é dito no primeiro, e aí a gente tem que mudar a ordem, né? Aí fica 1, 2, esse artigo vai até o décimo. Vamos lá. O Rony falou. A questão das salvo exceções definidas, isso aqui, nós discutimos bastante essa questão do descredenciamento automático por 4 anos, por um período inteiro da avaliação quadrienal, que essa é uma das demandas de várias das áreas de avaliação da CAPES, pelo fato de, especialmente nos novos instrumentos de avaliação, tem se pedido bastante a que os programas entendam que a função primeira da pós-graduação é a formação de recursos humanos. Então é importante orientação. É importante que os coordenadores e os orientadores, os professores, tenham essa ciência, né? Que a pós-graduação, estar na pós-graduação não é só uma posição. Ah, é uma posição, sou docente de pós, mas sim a necessidade da orientação. Ah, eu concordo com o Rony, que quando a gente coloca salvo exceções definidas, dá para mudar. E aí eu sugiro, enquanto eu estou comentando aqui, se alguém tiver uma proposta de texto um pouquinho mais palatável, eu aceito sem problemas.
Talvez salvo os casos justificados, previstos.
Talvez, casos previstos nas normas dos programas, nas normas dos programas, aí eu acho que funciona. Porque, como a Janaína colocou, tem realmente alguns programas e a gente entende isso também, essa necessidade, às vezes, da manutenção de um docente sênior que funcione como nucleador de uma área, que agregue outros docentes. Então, também a gente não pode ir a ferro e fogo, pode simplesmente.
Ser, pode ser, salvo deliberações expressas de cada PPG?
Isso. Perfeito, perfeito.
Porque aí, às vezes, você esquece de prever alguma coisa no regimento, mas aí o colegiado do programa se reúne e fala, não, olha, veja, esse aqui é um caso excepcional.
Perfeito. Salvo deliberações expressas por cada programa de pós-graduação, por cada PPG. Vamos lá. No artigo 28, como o Rony colocou aqui, não tem problema nenhum nós... repetimos a redação aqui, em caso de licença maternidade, o prazo de vigência da bolsa de estudos poderá ser estendido por até 6 meses para a UFBC e por até 4 meses para a CAPES, conforme a legislação em vigor, e o mesmo vale para a questão dos trancamentos, que é o artigo 27, o sexto parágrafo do artigo 27. Em caso de trancamento, o discente bolsista perderá o direito à bolsa de estudos de acordo com as regras. Muito bem. A questão das parcerias internacionais, nós entendemos que os artigos, como eles estavam colocados aqui, eles eram extremamente vagos. Então, não acrescentavam muito no que, de fato, a gente queria falar com parcerias internacionais, que a UFBC pode promover programas de parceria, essas parcerias devem ser... Então, nós entendemos na CPG que, a despeito disso ser algo absolutamente crucial, importante, a internacionalização, da forma como ela estava colocada aqui, estava muito, muito vago. E, então, nós, a opção da própria EG, da CPG, foi pela exclusão desse título. O que o professor Dácio disse... faz sentido. Então, a homologação de bancas examinadoras, isso já é feito pelo sistema, nós já implantamos o SIGA, então aí, de fato, não há necessidade de passar na CPG, porque senão isso acrescenta um tempo que é desnecessário. Mas homologar a concessão dos títulos de mestre e doutor, isso aí vem para a CPG, a gente homologa com as decisões do presidente da CPG sem problemas. Então, a gente pode voltar a essa redação e manter homologar a concessão dos títulos de mestre e doutor, sem prejuízo para o nosso regimento. O Rony tinha também proposto a sugestão, mas eu acho que a gente já acertou aqui, dado do quarto. Acho que era isso. Janaína, você quer falar alguma coisa?
Tem um escrito. Alisson, depois é você.
Oi. deverão perder sendo exames.
Sim. Tá bem. É, Rony.
Então, Charles, eu sou do pressuposto de que no direito público o que não está previsto não é permitido. Então, tudo bem, pode até não fazer sentido ter aqui tudo isso, mas pelo menos um artigo falando que a UFABC pode promover programas de parceria entre seus programas de pós-graduações, instituições de ensino superior e institutos de pesquisa estrangeiros, para abrir a possibilidade e as pessoas poderem fazer, eu acho que a gente precisa manter. Acho que se o resto não acrescenta muito, tudo bem. Mas abrir a possibilidade de, a gente deve, porque senão está vedado.
Não.
Qual é a normativa que prevê a possibilidade de a gente fazer a parceria internacional? Nenhuma. Então, se você deixar só o caput do 41, já que o resto, vocês entenderam que não, mas só o caput do 41 prevê a possibilidade. Então, se alguém aparecer com um pedido, aí analisa o fluxo, vê como é que faz, portarias normativas, aí você regula. Mas se não permitir, aí fica ruim. E aí, só para usar... Tem mais algum escrito?
Tem mais um. Mas...
Então, eu não queria, é que eu não queria contaminar a discussão, tem uma outra coisa que eu queria falar que tem a ver com isso aqui.
Pode falar.
Posso falar agora? Eu não quero contaminar a discussão, porque não tem... Aqui está apontando para algumas coisas que estão acontecendo agora e que eu, como orientador, acho ruim. Todo o trabalho que antes era feito pelo setor técnico-administrativo da ProPG agora está a cargo dos orientadores e dos coordenadores dos programas de pós. Esse novo regimento está apontando nessa direção, falando que não está dizendo isso claramente, mas ele está. Quem já marcou banca ultimamente já sabe o que está acontecendo. Que é a gente que tem que ir atrás de toda a documentação, inserir no sistema, ficar atrás. Quando vem errado os que aconteceu comigo, a declaração do membro externo, o membro externo vem reclamar para mim e eu que tenho que ir atrás na ProPG. Então, essa não é uma. Está se transferindo para docentes e para coordenadores, para orientadores e para coordenadores de programas de pós, algo que deveria ser inerente ao funcionamento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que é acompanhar, fazer o acompanhamento das bancas. Eu já acho um absurdo a gente imprimir em casa o documento e trazer para a banca. Eu acho que não tem nenhum acompanhamento institucional. Isso é péssimo. Eu confio em todos os docentes daqui, mas não ter nenhum acompanhamento institucional, a gente está chegando no cúmulo, né? Eu imprimo na minha casa a ata, trago para cá, quer dizer, não preciso nem fazer aqui, né? Posso fazer em casa, porque ninguém vai ver se a gente defendeu aqui. Posso fazer em qualquer outro lugar do planeta, porque ninguém vai checar se a gente defendeu aqui. Isso é ruim, hein? Institucionalmente é ruim para nós. Eu nunca vi isso em nenhum lugar, só aqui. Desculpa, eu não queria contaminar a discussão.
Wagner.
Em relação àquele título lá de internacionalização, eu não sei, viu, Rony, apesar dessas considerações que você fez, nós temos um plano de internacionalização aprovado na instituição, que foi proposto pela RI, e lá fica clara a atuação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, a garantia de que, se houver alguma iniciativa ou atividade relacionada à internacionalização, ela já está prevista no âmbito da universidade, tanto na graduação quanto na pós. Então, eu não sei. Para mim, seria desnecessário constar esta informação especificamente na pós-graduação. E em relação ainda ao artigo 9º, já foi falado aqui do parágrafo 2º, mas eu continuo achando que o parágrafo 1º também tem alguma coisa que é meio estranha. Porque o parágrafo 1º fala da exigência do título de doutor. Aí vem informações sobre produção científica e termina com além de outros critérios especificados por cada PPG. Então, se também fica na dependência de critérios estabelecidos por cada um dos PPGs, eu não sei se haveria necessidade de se colocar aqui, nesse momento, necessidade de alguma produção científica, porque isso é inerente também, é claro que é inerente ao processo como um todo, mas fica na avaliação de cada PPG, avaliar, inclusive, o que, é que significa ser importante ou não de produção científica para cada um dos docentes a serem credenciados. Então, também não sei se há necessidade de manter essa informação aqui.
Volta para o Charles e Janaína.
Muito bem, vamos lá. Alisson, a sugestão da alteração veio simplesmente da nossa percepção de que existe uma lei normatizando a necessidade e a obrigatoriedade da previsão de reserva de vagas na pós-graduação, no mestrado profissional e doutorado, que é a portaria normativa do MEC de 11 de maio de 2016. Então, uma vez que esse regimento ia ser apresentado aqui no CONCEP, nós achamos de pronto a PROPG em conversa com os relatores da CPG em colocar essa modificação aqui. Vamos lá. O Rony, ele fez comentários sobre o regimento e comentários sobre a PROPG. Os comentários sobre o regimento são... essa questão da internacionalização, como o Wagner disse, nós temos o plano quinquenal de internacionalização, que foi aprovado no Consune, foi apresentado, acho que na primeira reunião do Consune, no ano passado, pela ARI, e ele prevê a possibilidade de parcerias entre PPGs, instituições de ensino e afins. Mas, a despeito disso, eu não teria problemas em manter um artigo aqui, só abrindo a possibilidade, esse primeiro aqui, artigo 41. A FBC pode promover programas de parceria entre seus PPGs, instituições de ensino superior ou institutos de pesquisa, conforme preconizado no seu plano
Em consonância com o plano.
Em consonância com o plano institucional de internacionalização. Aí eu acho
amarra
que...
Amarra uma coisa na outra. Deixa ele concluir, então, você pode discutir.
Essa parte. Com respeito ao... Só o comentário do Rony sobre o funcionamento, não é assim todo o trabalho dos coordenadores e dos orientadores estão... A PROPG não faz mais nada, né? Um dos coordenadores... Não, nós... Eu entendi. Dos nossos coordenadores de programa de pós-graduação, que são mais críticos à atuação da PROPG, talvez a pessoa mais crítica é a professora Janaína, que está aqui do meu lado. E por isso ela foi escolhida para ser a relatora desse regimento. Na CPG nós temos embates homéricos, porque de fato ela coloca pontos que são muito pertinentes. A questão das bancas, por exemplo... É uma questão que está em implantação, nós implantamos, tem facilidades, os coordenadores não precisam, nem os orientadores não precisam mais até a PROPG para assinar, eles podem fazer isso tudo pelo sistema. Num primeiro momento, eles tinham que fazer a reserva de salas, nós conseguimos acertar isso internamente. Agora
quem faz a reserva de sala é a gente.
Então, nós já acertamos isso, agora o orientador vai precisar colocar só se é em São Bernardo ou em Santo André, se ele prefere em um ou outro campus, nós vamos fazer essa etapa. Então, esses todos são processos que precisam ser azeitados, e a gente vai azeitando conforme o jogo vai correndo. Não tem como parar tudo e vamos fazer as coisas. Mas o objetivo é sempre deixar de forma mais segura e mais fácil possível para os coordenadores e para os orientadores. Eu queria até, depois eu passo a palavra para a Janaína, para ela poder falar um pouco a respeito disso, se ela se sentir confortável para. Não sei se tem mais alguma coisa, eu anotei só isso. A Janaína, você quer falar alguma coisa?
Só o parágrafo primeiro do artigo 9º, tá. Que Wagner comentou.
Então, realmente estava aqui, artigo 9. A questão é a seguinte, Wagner. Nós, na CPG, isso ficou... A discussão foi de se colocar aqui alguns critérios que fossem mínimos para credenciamento. Por isso que a gente coloca, além de outros critérios especificados por cada PPG, para evitar, por exemplo, a que possa aparecer uma portaria de credenciamento ou descredenciamento que não contemple a produção, a necessidade de produção. Ah, pode, cara. Claro. Então, a gente colocou isso, produção de trabalhos técnicos ou tecnológicos. Isso aqui está, na verdade, em consonância com o texto que tem na CAPES. Além de outros critérios especificados por cada PPG, é para garantir que a produção técnica, a produção tecnológica, ela fosse sempre listada, sempre colocada como importante na hora de se credenciar um docente. Janaína, você pode falar alguma coisa sobre isso?
Complementar o que o professor Charles já falou com relação a isso, na verdade, é deixar esses quesitos mínimos, digamos, aí, com relação a credenciamento e descredenciamento, de certa forma também dá respaldo às coordenações em fazer normas de credenciamento e recredenciamento que contenham essas informações. Muitas vezes as coordenações têm problemas quando as normas são um pouco mais... ou menos definidas, digamos assim, são mais qualitativas, né, com relação a fazer essa avaliação. Se isso está no regimento da CPG, as coordenações têm um respaldo um pouco maior para poder avaliar essas produções na hora de fazer, especialmente, o recredenciamento dos docentes.
Obrigado, Janaína. Rony.
Eu abri aqui o ato decisório do Plano Institucional de Internalização. A pós-graduação é citada 21 vezes, e nenhuma delas aparece que pode fazer o convênio. Então, as primeiras 4 vezes que aparece é só para descrever como foi feito o trabalho, que contou com o apoio da pós-graduação. E depois você tem as ações. E nas ações, não está falando. As ações, por exemplo, fala divulgar fóruns, chamadas e fontes de fomento de contato com curso de graduação e programas de pós-graduação. A outra fala em resultados esperados, enfatizar as capacidades dos estudantes de graduação, pós-graduação e extensão. É tudo nesse nível. Nenhuma delas está falando em possibilidade de criar esses programas internacionais com outros. Só está falando quais são as ações que vão ajudar a fazer isso. Então, em nenhum lugar está previsto, eu insisto, falar que não temos a previsão. Se a gente tirar esse parágrafo, não tem. E eu acho que não citaria que é de acordo com o nosso programa de internacionalização, porque não é. A liberdade para fazer isso está dada por este inciso. Não pelo programa de pelo ato decisório 162 do Consune. Lá não tem autorização. Então você não está autorizando conforme está aqui. É diferente. Tem que mudar a redação que você propôs, Charles.
Não, a redação, a ideia era falar em consonância, porque em dissonância não pode ser. Você não pode... não, eu concordo, e parece que Charles não colocou que a manutenção do 41, né, realmente autoriza, né, pode fazer. E a menção ao plano de internacionalização é só para lembrar de que, ao fazê-lo, seja em consonância. No que couber, obviamente, vai lá e vê a consonância. Eu acho que é saudável um remeter ao outro, mas não é lá, você tem toda a razão, eu concordo, não é lá que está a autorização para fazer. Né? Charles. Nós não temos mais inscritos, na fala do Charles eu vou encerrar as inscrições.
Então a minha fala é super curta, isso é um não problema. A gente mantém o artigo 41 com um parágrafo único e perfeito.
A manutenção do 41 com um parágrafo único, é isso. Bem, não temos mais inscritos. Então, e na verdade, Janaína. Desculpa, eu não te dei a palavra.
Não, tudo bem. Na verdade, já que o Rony comentou e o Charles me deu a oportunidade de falar, eu acho que em algum momento eu preciso falar sobre essa mudança na questão de agendamento de bancas. Então, eu não sei se a gente fecha o assunto e depois eu posso falar
isso
um pouquinho.
Que eu queria sugerir, da gente fechar o assunto da resolução e depois abrir para os comentários finais de vocês, tá bom? Bom, então, dos meus registros, todas as propostas apresentadas pela relatoria e pela pró-reitoria foram acatadas, com as modificações aí discutidas. Eu queria, então, colocar em votação o documento, que é... Deixa eu ver qual é o documento. Que é a resolução CONCEP, que aprova a alteração do regimento da pós-graduação estrito senso na UFABC e revoga e substitui a resolução CONCEP 228, onde o anexo é o regimento da pós-graduação estrito senso da UFABC. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado, então, por unanimidade, com as alterações propostas e discutidas aqui. A Janaína.
Pela oportunidade de poder responder ao comentário do professor Rony, também o professor Charles falou. Eu acho que todos aqueles que estão credenciados em programas de pós-graduação e que nos últimos meses tiveram defesa ou qualificação de algum de seus alunos, passaram pelo novo sistema de agendamento de bancas que envolve o SIGA. Como o professor Charles comentou, ele é um processo, esse é um procedimento que está ainda em teste, mas a grande reclamação dos coordenadores de pós-graduação, dos docentes envolvidos nos programas de pós-graduação, é que esse é um teste que ele foi imposto. Isso, não houve nenhuma discussão na CPG com relação a isso, e o professor Charles... Não teve nenhuma discussão com relação a isso, e na primeira reunião CPG que nós tivemos depois da implementação desse novo procedimento, houve uma comoção muito grande de todos os coordenadores de pós-graduação, no sentido de que ninguém estava muito contente com a forma como isso foi implementado e o procedimento em si. Os coordenadores entendem que existe um problema muito grande na CPG hoje em dia, que é com relação a apoio administrativo. O número de servidores técnicos administrativos hoje na CPG é um número que, infelizmente, ele não atende a demanda ou a forma de trabalho ideal, que a gente poderia dizer assim, na CPG. Os programas não têm, não existem servidores que acompanham os programas de pós-graduação durante muito tempo. Existe hoje, sim, existe um setor que é o de assistência à coordenação. Cada coordenação tem um servidor que acompanha um pouco mais de perto o seu programa. Mas, como a troca de servidores na CPG é muito grande, né, não existe hoje uma pessoa que tenha o histórico de nenhum programa de pós-graduação. Se, por acaso, uma coordenação assume e, por alguma razão, divergência, o que quer que seja, não tem uma boa comunicação com a coordenação anterior, todas as informações são perdidas. E todo mundo sabe que, assim como em qualquer outro setor da nossa universidade, na CPG, na própria EG, né, na UFABC, o sistema funciona diferente de qualquer outro lugar. Então, até que um coordenador que acabou de assumir entenda como é que funciona, isso leva-se muito tempo e muita informação acaba sendo perdida e tudo mais. E não existe. Com a implementação desse novo sistema de agendamento de bancas, toda a responsabilidade por verificar se está tudo correto caiu na mão do coordenador. Então, o docente, sim, ele tem todo o trabalho, e não é um trabalho pequeno, porque o SIGA, por exemplo, ele não salva informação. Se você começou a fazer, você teve que sair da página e procurar o resumo do trabalho em outro lugar para voltar e colocar, e demorou um pouquinho mais, o SIGA apaga tudo. Você perde o acesso, ele apaga tudo, e você tem que começar tudo de novo. Então, eu não vou nem contar, eu comecei a salvar no meu e-mail aqui todos os e-mails que eu recebi com relação à reclamação sobre esse processo, o retrabalho que tiveram que ser feitos, e eu devo estar com uma contagem aqui de 300 ou 400 e-mails já, porque diariamente são vários. Hoje mesmo respondi um e-mail do professor Wagner, que me mandou uma tese, eu tive que pedir para ele corrigir, porque quem faz a conferência de se tem o agradecimento à CAPES na tese ou não, sou eu. São todos os coordenadores de pós-graduação. E se a gente não fizer, a culpa é nossa, porque não siga colocar uma informação. Mas no sistema, dentro do SIGA de cada um dos coordenadores tem lá, confirmo que verifiquei. Né? Confirmo que verifiquei, então eu sou obrigada a abrir todas as teses e verificar isso. Mas, enfim, se por acaso o docente cometeu algum erro na hora de inserir a banca, inseriu um membro da banca que, por acaso, não é o membro que foi aprovado na reunião da coordenação que aprovou a banca para aquela, daquela defesa. Isso vai chegar na mão do coordenador, muitas vezes, faltando 20 dias para a defesa. 23 dias, digamos assim, né, o máximo. Vai chegar 23 dias, se o coordenador for rápido, com 23 dias para a data da defesa, ele vai verificar que a banca está errada. E aí ele tem que pedir para o docente, olha, você precisa corrigir a banca. Então, perguntar por que você trocou um membro da banca, o que está acontecendo. Isso tudo fazer essa verificação, que para coordenações que têm um número maior de alunos, como é o nosso caso, eu não tenho uma lista de todas as bancas que foram aprovadas. Então, quando eu recebo, olha, professor fulano inseriu a banca, que é essa banca para o determinado aluno, eu tenho que entrar em contato com o assessor do curso, escuta o que foi aprovado na reunião para esse aluno especificamente, para eu poder conferir, para depois que eu faço a conferência, olha, está errado, teve uma substituição, isso não foi aprovado, entrar em contato com o docente, vamos corrigir. Enfim, isso tudo vai correndo o tempo e a defesa está marcada. Ah, não, vamos simplesmente indeferir, porque tem vários problemas. Ok, indefere, tem que começar tudo de novo. Então, não é um sistema, apesar de ele ser um sistema automático, digamos assim, de algumas coisas que acontecem, facilitam um pouco a vida, quando a gente aprova, já vai carta de convite, já tudo mais, ele deixa na mão a responsabilidade toda de verificação nessa última etapa. Por exemplo, alguns programas de pós-graduação, como é o nosso caso, eles têm uma portaria que define a forma ou o procedimento que o aluno tem que... o aluno e docente, né, precisam seguir para que a banca seja aprovada, porque a CAPES exige que as bancas sejam aprovadas pela coordenação e não pelo coordenador. Tá? Então, isso precisa passar por uma reunião de coordenação. Então, a banca que foi aprovada numa reunião de coordenação, ela é num outro procedimento que não é esse. Então, se por acaso alguém submeteu uma banca no sistema e não passou por essa outra etapa, só vai ser percebido 20 dias antes da data que o orientador já entrou em contato com toda a banca, com os membros, já conversou, já viu. Porque nós também não temos acesso auxílio ou administrativo, como em outras universidades que a gente conhece, que a secretaria entra em contato com a banca, pergunta se tem disponibilidade, faz a verificação, envia a cópia da tese pelo correio. Nós não temos nada disso. Quem faz isso tudo, aliás, muito amadoramente, infelizmente, nós somos amadores nesse sentido, é amador, porque mesmo a carta de convite, quem assina a carta de convite é o docente que está convidando, não é o coordenador mais, não é a pró-reitoria, não é ninguém, não é uma secretaria, nós somos amadores. Em termos de pós-graduação, nosso sistema é amador. Tá? E programas que estão tentando, querendo ou não, nosso objetivo como universidade como um todo, é sermos a melhor universidade, correto? Nós também queremos ser os melhores programas de pós-graduação. E os programas de pós-graduação que estão buscando subir o seu conceito CAPES, semana passada eu estava em Brasília para a reunião de meio termo, muitas coisas que nós precisamos estão um pouco além do feijão com arroz, que é o que a gente consegue fazer. E, infelizmente, a gente não tem. Então, a gente recebe docentes que estão de programas nota 7, que chegam aqui e reclamam, escuta, né? É assim mesmo? Olha, o SDP está reclamando que eu não prestei contas das R$50 que vocês me pagaram de meia diária para vir participar da banca, porque não teve pernoite. Mas para ter pernoite, a gente precisa agendar também um seminário do professor, porque senão não justifica. Certo? Então, a gente paga R$50, meia diária, R$50, R$70 para um docente, e se por acaso o aluno não lembrar de fazer o relatório de viagem daquele docente que veio para a banca, isso vai no SCDP e o docente começa a receber a mensagem que ele está inadimplente, digamos assim. Coisa que em outros programas de pós-graduação, você chega lá, tem um secretário na porta, professor, foi bem de viagem? O senhor fez o check-in online? Pode me encaminhar já o check-in? Não, não. Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, eu já fui e estava na porta me esperando. Assine isso daqui e tal. Então, claro... Corrigindo, não é em todos os programas de pós-graduação que isso acontece, é lógico, não é em todas as universidades que têm condição de fazer isso. Mas, se a gente quer ter um diferencial, a gente precisa ter condição de ser diferente, de ser melhor. Tá? Todas as alterações de sistema que nós pudermos ter no sentido de sermos melhores do que outros, eu acho que são muito bem-vindas. Agora, alterações que não nos levam a uma melhoria, eu não tenho certeza se a gente deveria realmente prezar tanto por elas. Tá? A alteração de procedimento para agendamento de bancas, ela foi muito, para quem vê de fora, para quem olha, realmente, a própria EG parece que não faz mais nada. Tá? Porque o docente insere todas as informações no sistema, essas informações vêm automaticamente para a coordenação, depois que fez toda a conferência e foi, voltou, acertou tese, acertou tudo isso com o docente e a prova, a banca recebe automaticamente a carta convite. Tá? O docente e o discente também, e a secretaria recebe também a informação de que está tudo ok. O que a secretaria faz é confeccionar essa documentação que o Rony comentou que imprime em casa, que é a ata de defesa, certo? É, e manda por e-mail para orientador e aluno, que tem que imprimir e trazer no dia da defesa. Tá? Ah, não tem impressora. Tudo bem, passa na secretaria que alguém imprime. Mas tem que passar na secretaria para alguém imprimir. Então, é isso que a secretaria faz. Algumas vezes já aconteceu de vir errado. No nosso programa, logo no começo, alguns docentes receberam informações erradas nessa ata de defesa. Tá?
Obrigado.
Feito isso, eu só estou finalizando. Feito isso, depois da defesa, o aluno ainda tem que voltar na secretaria e entregar e acabou. Tá? Então, parece realmente quem está olhando de fora, eu mesma, que estou um pouco mais dentro, não tenho muita certeza do que está acontecendo. Tá? Mas é só para quem não teve oportunidade ainda de agendar a banca para ver como é que funciona.
É, a gente vai estar sempre entre ter que ir à secretaria ou não ir à secretaria. É, tem algumas coisas que vale a pena, outras não. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a pró-reitoria de pós-graduação tem que estar tá aí atento a esses processos, e a gente está tentando aprimorar. Tá? Obrigado, então. É, seguinte, na próxima, nós sobrou um item. Eu ia dizer um item na ordem do dia e um item no expediente. Mas tem gente ansiosa nesse planeta. É, então, sobrou um item na ordem do dia e um item no expediente. A minha sugestão é que a gente passe esses dois itens para a próxima ordinária, para a gente não ter que fazer uma prorrogação. Eu consulto o Leonardo, que é uma das áreas demandantes. Tudo bem?
De acordo.
Então, acho que assim facilita a nossa vida. Muito obrigado, então. Ah, que é o do ato decisório, a minuta de esclarecimento, a gente passa para a próxima. Tá bem, então. Então, tá encaminhado assim, até a próxima reunião ordinária. Obrigado. Sim.